Bom dia a todos, boa semana, bom início de mês. Vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador Andréa, vereador Marcos Carvalho, vereador Zé Fernandes, vereador Lizier, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereadora Cleide, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10, de 11 a 16.
Obrigado, professor Marcos. Registro também a presença da vereadora doutora Trícia Barreto aqui na sessão junto conosco. Já abro um pequeno expediente e solicito a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lar, que faça a leitura de correspondências, projetos e depois encaminha à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de abril de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado pelo Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lários e Mar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra policial federal Suender. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos ao vigilante Lucas Sabino Batista Aleixo por salvar uma mulher em uma tentativa de feminicídio. Por iniciativa do vereador policial federal Suender. Usou a palavra ainda Lisier José Borges. Vereador pediu que usasse a palavra o senhor Sancler Lopes de Souza, presidente do Conselho Central de Anápolis, da Sociedade São Vicente de Paula. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos aos representantes da Sociedade São Vicente de Paula pelo centro 190 anos da fundação a ser entregue aos presidentes dos conselhos por iniciativa do vereador Lisier José Borges. Grande expediente, usaram a palavra João Feitosa, Frederico Godoy, Hamilton Espíndola, Celiano da SOS, João da Luz, Delcimar Fortunato, Jackson Charles, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação dos projetos em única votação. Veto, projeto número 73/2023, autoria do prefeito, veto total ao autógrafo de lei de 011/2023, que dispõe sobre o direito de realização de novo teste de Covid na rede pública municipal de saúde de Anápolis. Para paciente que testar positivo. Iniciativa vereador Cabo Fete Cacheta. Veto mantido com 16 votos favoráveis e 3 votos contrários. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 72/2023, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Getúlio Nascimento e determina outras providências. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, emenda supressiva ao projeto de lei ordinária de 2002/2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Disseminação de Desinformação ou Informação Falsas, Fake News, divulgadas ou compartilhadas na Rede Mundial de Computadores e demais meios de comunicação e de imprensa geral, aprovada por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária de 62/2023, de autoria do prefeito, altera dispositivo na Lei 4.101, de 3 de novembro de 2020, que regulamenta o processo que vem de venda direta aos ocupantes da área pública objeto de REURB. Aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de realização das sessões ordinárias para os dias 2 e 3 e 4 de maio, Consultado o plenário, a alteração foi aprovada por unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem, Luzimar Silva, Delcimar Fortunato, João da Luz, Jean Carlos, Hélio Araújo. Houve votação das moções e requerimentos, comunicações. Usaram a palavra Luzimar Silva, Policial Federal Suenda e Jean Carlos. Sem nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de maio em horário regimental. Leitura de correspondências. Gabinete vereador Jean Carlos comunica a ausência do vereador por motivos pessoais. Comunicação de celebração de convênio entre o município de Anápolis e o governo do estado de Goiás. Em conformidade com o dispositivo do artigo 116, parágrafo 2º, da lei 8.066, bem como com o dispositivo do artigo 3º, inciso 20, do contrato firmado entre o município e o governo do estado de Goiás, sirvo do presente para informar acerca da celebração do convênio 2018-0254, cujo objeto é a reforma e adequação do Centro Administrativo Ipiranga, sendo que o apresenta para o momento, agradecemos, nos colocamos à disposição. Prefeito Roberto Naves. Projetos. PL 090 de 2023, vereador Jean Carlos, institui curso de primeiros socorros aos servidores das unidades do ensino público municipal de Anápolis. Projeto de lei ordinária 091 de 2023, vereador Jean Carlos, incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Projeto de lei ordinária 092, vereador João da Luz, dispõe sobre a reserva de vagas do estacionamento em órgãos públicos municipais para pessoas com obesidade no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 093 de 2023, vereadora da Celiane da SOS, torna obrigatório a fixação de placas e cartazes sobre combate à pedofilia e exploração sexual infanto-juvenil no interior dos ônibus do transporte coletivo urbano e do transporte escolar do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 094-2023, vereador José Fernandes, institui o Julho Verde para prevenção e conscientização das cânceres de cabeça e pescoço no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 095-2023, vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Daniane Marinho da Silva. Projeto de resolução da mesa diretora cria o certificado de honra ao mérito da comunicação Antônio Gomes Pinto no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 105-2023, vereador Domingos Paulo dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Sebastião Edson Bessa, do nascimento e da outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Pedilar. O projeto encaminhado à diretoria legislativa, registrar aqui a presença do nosso primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta, já convido para sentar em seu lugar. Registrar aqui a presença do vereador I. Rosa, do vereador Delcimar Fortunato, do vereador policial federal Suender, do vereador Hélio Araújo também. Registrar aqui a presença do Richelson, está aqui conosco, jornalista, o Vander, nosso amigo, está aqui conosco, o Silvão Machado, está ali também o João Costa, o Nilton, nosso irmão, parceiro, e Marquinhos, Osvaldo, Giovana, toda a imprensa aqui presente para poder fazer essa grande cobertura e estar repassando tudo aquilo que realmente acontece aqui no Poder Legislativo ao cidadão napolino. Já abro o pequeno expediente com o primeiro inscrito, vereador Suender.
São 9 horas e 49 minutos. O vereador policial federal Suender usa a tribuna abrindo o pequeno expediente. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão no plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Subo a tribuna mais uma vez para repercutir a nossa fiscalização, né, em mais duas unidades de saúde, na UBS João Oliveira, João Luiz de Oliveira, uma UBS ali que situa na rua Rosário Paulista Ramos, Vila João Luiz de Oliveira, atende toda aquela região, e ali a gente detectou ali infiltrações, né, farmácia sem climatização, que pode ser um grande problema aí, trazer medicamentos, né, adulterar os medicamentos aí, a parte farmacológica do medicamento, as instalações ruins, com lâmpadas piscando por causa da própria instalação, sistema de fios de internet improvisado, amaranhado de fios, problemas do retorno de esgoto, né, inunda toda a unidade ali, né, onde as pessoas buscam atendimento e vê aquela, juntamente com os servidores, né, inundar ali no retorno do esgoto, nos vasos sanitários, enfim. Sem odontólogo, né, então a gente também está solicitando ao poder público aí que coloque, né, dentista naquela unidade de saúde. Falta dos médicos, dia da agenda fica cancelada, prejudicando os atendimentos. É importante que quando o médico se ausentar, que substitua aquele médico ali para que a agenda tenha a sua continuidade. E mais uma situação que a gente vê a agenda cheia, ou seja, não suporta. Nós já estávamos ali ainda no mês de abril e mês de maio praticamente encerrado todinho, né? Já estava quase abrindo junho, enfim, um mês todinho já totalmente tomado pela agenda, né, dos médicos, sem condições de ter consulta médica naquela unidade de saúde. Vai ficar muito prejudicado, né, os pacientes daquela região que precisar aí nos próximos 30 dias. Então é importante que se avalie essa condição aí da quantidade de médicos naquela região, pois está deficitário. Um grande e vários outros problemas, né? Filtração, ela chega a inundar ali quando é época de chuva, inundar aquela recepção, né? É perigoso até desabar ali, teto, enfim. Né? Então tem que ter realmente um cuidado ali. E quando estava na unidade de saúde ali da João Luiz de Oliveira, percebemos ali a chegada de um paciente implorando para ser atendido ali, para fazer, marcar consulta, que estava vindo oriundo da unidade básica da Vila Formosa. Ou seja, aí a gente questionou, conversando com ele, identificando que não tinha médico na unidade da Vila Formosa. E aí a gente deslocou, né, eu desloquei até a unidade da Vila Formosa para constatar nessa situação, e foi o que a gente constatou. Lá tem duas equipes médicas, porém, não tinha nenhum médico, falta de médico. Um dos médicos já há 3 meses que não existia, e o outro já há 20 dias que não tinha nenhum médico. Ou seja, aí o paciente daquela região não estava sendo atendido pela falta de médico. Então, estava procurando, estava perdido. Então, nós localizamos um paciente perdido lá na unidade de saúde Vila João, lá na unidade de saúde João Luiz de Oliveira, solicitando marcar atendimento. Então, lá na unidade base de saúde, além da falta de médico lá, a gente detectou vários outros problemas estruturais, como banheiro estragado, não tinha geladeira para armazenar as vacinas, sem sala de vacina, sem farmacêutico, falta de remédio, medicamentos, inclusive medicamentos ali para diabetes também não tinha, sala de enfermagem sem lâmpada, banheiro com pia estragada, né, o pessoal abria a pia ali, vazava tudo para dentro da sala, falta de papel toalha na sala odontológica, enfim, filtrações também, mofo, né, paciente que tem alergia ao entrar naquela unidade de saúde, sai ali muito mais alérgico. Então, é importante, e aí nós estamos pedindo, né, ao Poder Público Executivo que faça as devidas reformas, que coloque os médicos ali na unidade de base de saúde da Vila Formosa para atender aquele pessoal, porque não, é incrível não ter médico na própria unidade de saúde, né? A unidade de saúde, ela é composta em primeiro lugar com médico. Não tendo médico, ela fica deficitária. Existem alguns procedimentos que os enfermeiros realmente colocam, né, fazem, mas a consulta médica, ela fica deficitária. Então, nós estamos pedindo aí ao Executivo que organize essas duas unidades básicas de saúde, a João Luiz de Oliveira e a Unidade Básica de Saúde da Vila Formosa, que são duas unidades básicas de saúde importantes, né, para aquelas duas regiões ali, e as pessoas precisam dos seus atendimentos serem preservados. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suenda. Na sequência, no pequeno expediente, vereador Reamilton Espíndola. Lembrando aos vereadores que ainda tem espaço no pequeno expediente. Se porventura algum vereador quiser se inscrever.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui o vereador Domingos, presidente dessa casa, comentando a todos da mesa. Comentar aqui também o jornalista João Costa, cumprimentando a todos da comunicação, a todos os ouvintes que estão acompanhando pelas redes sociais, pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester de Anápolis. Bom, quero aqui fazer menção do primeiro Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu dia 27. Quero aqui fazer menção do nome do Newton Pereira, do Vander Lúcio, do Richelso, Lucivan, Marcos Vieira, da Giovanna, do Orisvaldo, do João Costa e a todos da comunicação. 13 anos se passaram do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. E, pela graça de Deus, agora nós realizamos o primeiro fórum através do Conselho da Pessoa com Deficiência. Aconteceu ali na União Evangélica, no Bloco E, no Auditório Carlos Mendes. E o tema foi a empregabilidade da pessoa com deficiência. Como vice-presidente do Conselho que sou, eu pude participar e já quero aqui parabenizar ao conselheiro Fred Godoy, a Juliana, nossa presidente, e uma pessoa que empenhou muito, das conselheiras, que é a Gisele, e também a minha esposa, Janaína Taíde, que foi a interlocutora, que fez todo o papel que pudesse trazer aqui na cidade de Anápolis, a doutora Janilta Guimarães, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho em Goiás, e que também foi uma das criadoras do Fim de Poder. Também a doutora Elizabeth Angelina Campos, a presidente do Fim de Poder, que é o Fórum de Empregabilidade para as Pessoas com Deficiência. Tivemos também, nesse fórum, a presença do nosso secretário de Educação, Alex Martins, e a Erizânia de Freitas, que é a secretária de Integração e Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte do nosso município. Fred, ela trouxe uma notícia muito bacana e muito importante no fórum, que eu alegrei muito meu coração. O Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, Jackson, ainda diversos anos na luta, mas não tinha um fundo para que pudesse destacar recursos para as entidades e instituições das pessoas com deficiência. E eu fiquei muito feliz que ela trouxe a notícia que, em breve, o nosso prefeito Roberto Naves estará tendo um olhar muito específico para o fundo do Conselho da Pessoa com Deficiência, porque sem recurso não tem como fazer nenhum tipo de projeto de trabalho. Eu fiz um indicativo para o prefeito, chamando a atenção a ele para essa necessidade de criar um fundo para o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, e aonde eu estive com o doutor Carlos por algum momento ali na Procuradoria do município, e nós pudemos, a quatro mãos, construir a lei. Né? Eu, o doutor Carlos e também o meu advogado, construir a minuta da lei para que em Anápolis pudesse ter o fundo da pessoa com deficiência. É interessante, eu sei que não é prerrogativa do vereador, mas como eu estou aqui buscando essas diretrizes da pessoa com deficiência, entendendo que as instituições necessitam, conversei com o prefeito, conversei com o doutor Carlos para que pudesse isso acontecer no nosso município. Eu fiquei muito feliz quando a Erizânia anunciou, a nossa secretária anunciou, que em Anápolis nós teremos o fundo para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também quero aqui mencionar, né, já inicia, e parabenizar a Ciliane, né, por o projeto agora Mais Laranja, que é a situação da luta contra a vulnerabilidade das crianças, dos adolescentes, com a exploração sexual. E quando eu estive agora, recentemente, em Brasília, no Congresso Nacional, a senadora Damares me convidou e falou: pastor, levanta lá junto com o parlamentar que tem destacado essa bandeira, para que a gente venha lutar contra a pedofilia, para que no nosso país venha ser exterminado essa situação, para aquele que é vulnerável, que não tem condição de ter a sua defesa, que tem alguém que venha olhar e fazer a defesa dele, trazer a proteção dessas crianças. Então, né, falo aqui, né, que estarei junto para que nós venhamos defender não a pedofilia também no município de Anápolis.
Obrigado, vereador Hamilton. Comunicando que ainda há espaço no pequeno expediente. Como não há escrito, encerro o pequeno expediente. Antes de abrir o grande expediente, quero comunicar a todos os vereadores que estava marcado para amanhã uma audiência pública aqui na casa para a gente poder debater com os moradores da Nupcity sobre a construção do novo prédio do Poder Legislativo naquele local. Eu estou cancelando essa audiência pública que estava marcada para amanhã, porque o Poder Legislativo fez uma conversa com o Ministério Público e com o Executivo. A gente vai estar escolhendo uma nova área para que a gente possa instalar o prédio da Câmara Municipal. Então, já que não vai ter mais a utilização daquela área, então não haverá mais a necessidade de fazer audiência pública. Comunicando aos vereadores, se porventura o vereador tivesse convidado alguma pessoa, que possa desconvidar. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente, já com o orador inscrito, vereador Eli Rosa.
10 e 1. Vereador Eli Rosa, do PSC, usa agora a tribuna. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna, abrindo o grande expediente. 10 horas, 1 minuto, você acompanha a sessão da Câmara Municipal de Anápolis.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, representantes da imprensa, como sempre aqui nas nossas sessões, a todo o pessoal da mesa, que faz com todo o trabalho, dando a possibilidade de a gente fazer nossas sessões aqui, senhor presidente. E o motivo que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é divulgar, destacar o quanto foi importante a cavalgada, depois de tantos anos sem a cavalgada, até por conta dessa questão da Covid, entre outras doenças que são transmissíveis, e também as restrições opostas pelo Poder Judiciário em relação à impossibilidade de fazermos cavalgadas dentro da nossa cidade. Mas houve uma concessão, senhor presidente, e principalmente planejada e pilotada pelo nosso presidente José Cacheta, que o incansável lutador pelo homem do campo. Eu quero aqui agradecer ao Sindicato Rural de Anápolis, a toda a sua diretoria, a todas as pessoas que fazem esse trabalho belíssimo que é unir o homem do campo. E o homem do campo, senhor presidente, ele é muito fácil de promover a convivência, promover a paz. São homens e mulheres com comportamentos simples, com comportamentos cordados, comportamentos muito afinados com a ética, afinados com a responsabilidade, afinados com a justiça, afinados inclusive com a maneira de falar e a maneira de agir, senhor presidente. O homem do campo, ele olha no lugar e passa naquele lugar que está olhando. E muitas classes sociais desse país olham para nós, a gente entende que, só pelo olhar, que então é um olhar falso, um olhar de pessoas não confiáveis. E a predominância do homem do campo tem o olhar, tem a fala e tem um comportamento confiável, tem um comportamento voltado para o zelo dos animais, voltado para o zelo do meio ambiente. Eu quero aqui parabenizar todos esses cavaleiros que estiveram na cavalgada de domingo pela organização. Eu não vi ninguém desprezar lixo na rua, jogar lixos na rua de forma como a gente via no passado. Então, essas cavalgadas, vereadora, minha colega Celiane, misturo ainda, Cleide, Hilário, que aqui me ouve com atenção. Nós, homens dos campos, nós temos uma preocupação com o meio ambiente. E a gente vê isso, inclusive, nas manifestações sociais, onde nós saímos das roças, saímos das chacras, saímos das fazendas e viemos para a cidade. E ontem eu vi um exemplo de cidadania, um exemplo de civilidade. E esse exemplo, senhor presidente, precisa ser destacado. Essa união, Anápolis, inclusive, nós sabemos que Anápolis começou no lombo dos animais, lombo de mula, lombo de burro, lombo de cavalo, e Anápolis ainda perdura e cultiva essa tradição. Então é importante que essa casa dê voz e dê vez para o homem do campo que produz aquilo que nós consumimos aqui na cidade. Anápolis é cercada de produtores de banana, de leite, de soja, de grãos em geral. E ali eu vi muitos desses produtores, sejam eles proprietários, sejam eles agregados, convivendo e fazendo parte de uma mesma festa democrática e muito organizada. Então eu quero usar essa fala para, inclusive, parabenizar o Wiener, que é um comunicador muito ligado ao homem do campo, com palavras fáceis de entendimento, umas palavras muito apropriadas para o homem do campo. Wiener, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua parceria. Senhor presidente, eu vim aqui só para fazer reconhecimento a esse homem do campo e essa mulher do campo, e convidar a todos que nos veem, que nos ouvem. A quarta-feira agora é a abertura oficial do rodeio, né, da festa da agropecuária. Eu convido a todos que façamos presentes ali naquela festa. Ali é o lugar que nós precisamos viver, levar nossas crianças, levar nossos adolescentes, porque nada que nós encontramos aqui na cidade, senhor presidente, vem de outro lugar. Ele vem do campo, através do trabalho desses homens, dessas mulheres do campo. E a festa de agropecuária é um momento, é a ocasião que nós temos para mostrar e demonstrar para as crianças, para os adolescentes. E com certeza absoluta, essa transmissão de conhecimento, essa convivência com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, é que vai fazer com que as pessoas do futuro sejam reconhecedoras do trabalho do homem do campo. Porque sem esse homem e essa mulher do campo, nós não estaríamos aqui na cidade. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês, produtores rurais, produtores, inclusive, de água, né, senhor presidente? Nós sabemos que o homem do campo aqui no nosso município, ele produz, inclusive, a água aqui para a nossa cidade. Então, eu devolvo a palavra e agradeço a oportunidade, senhor presidente.
Obrigado, vereador. E Rosa, na sequência, vereador João da Luz.
10:07, 10:07, agora no grande expediente, tem 10 minutos para usar a tribuna, o vereador João da Luz. Ele é do PSC, partido que está sendo assimilado aí pelo Podemos, não é?
Obrigado, presidente. Cumprimentar
vereador João da Luz, vamos ouvi-lo.
Cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas do plenário que estão aqui conosco, os internautas e também os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero agradecer a atuação do nosso secretário Ederson e a atuação do nosso prefeito Roberto Naves. Nós fizemos um documento solicitado pelos moradores do residencial Gabriela. Nós encaminhamos esse ofício ao nosso prefeito, foi protocolado no dia 20/4/2023. Trata-se da recuperação de erosão localizada naquele bairro. Uma erosão tremenda, grande. Essa erosão estava correndo o risco de acontecer acidente com pessoas, os moradores, crianças. Ela aconteceu justamente em virtude do volume de chuva, né? Abriu-se uma cratera e colocou em risco ali o próprio bairro, né? Onde tem moradores que pagam seus impostos, que contribuem. E realmente, eu estive lá presente, é um buraco enorme. E eu quero parabenizar o prefeito que determinou a Secretaria de Obras do município a recuperação dessa erosão tremenda, para evitar acidentes e risco de pessoas estarem até se acidentando, até porventura podem até morrer nesse tremendo buraco. Isso é respeitar o munícipe, o cidadão, considerar ele como pagador de impostos. Então, quero deixar registrado aqui e agradecer, né, porque nós fizemos um documento e nós vimos o prefeito e o secretário presente naquele local. Inclusive, foi noticiado pelas redes sociais, vários meios de comunicação, jornais, e o prefeito deu a resposta para a cidade de Anápolis. Eu queria também falar sobre, como presidente do Direito do Consumidor nessa casa, queria falar sobre o salário mínimo. Nós tivemos no orçamento de 2022, o presidente Bolsonaro aprovando no orçamento, porque você aprovou o orçamento no ano anterior, previndo um aumento de salário mínimo para o Brasil, em torno de 7,4%, saindo de 1.212 para 1.302. E agora nós vimos aí o Lula, o nosso presidente Lula, acrescentou nesse orçamento previsto do ano passado R$ 18,00, foi para R$ 1.320. Ou seja, a inflação de 2022 foi 5,8%. Nós tivemos aí um acréscimo acima da inflação. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo os governantes dando esse aumento no salário mínimo, eu quero dizer que o que está vindo agora para o consumidor é muito pesado. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado uma denúncia, e que nós precisamos que o nosso órgão aqui de proteção do consumidor, o PROCON, através do senhor Wilson Velasco, doutor Wilson Velasco, fiscalize. Nós vamos somar força com o PROCON para provocar a ANP, a Agência Nacional de Petróleos, que é a agência que controla e regula os aumentos de combustível. O que nós estamos enxergando aqui, vereador João Feitosa? Um aumento de 50 centavos na bomba de combustível, sem a Petrobras decretar o aumento do combustível, aumentando de forma deliberada. Inclusive, até o próprio DM, o jornal DM, publicou aqui, ó, no dia 29, que o combustível na cidade de Anápolis ele foi para R$ 5,50, e aqui, ó, o Sindiposto atribui a mudança e reajuste da distribuidora Petrobras e informa que a Petrobras não alterou o preço. Ele informa que isso aqui foi um aumento da distribuidora. Quem fiscaliza a distribuidora é a Agência Nacional de Petróleo. Então, nós precisamos que os proprietários de postos de combustível, até as distribuidoras, expliquem para nós o porquê de aumentar 50 centavos num litro de combustível na cidade de Anápolis. Então, precisamos dessa explicação. Vereador João Feitosa, gentileza.
Obrigado, novo vereador. Era justamente isso que eu queria falar com o senhor. Essa cartelização, essa irresponsabilidade dessa situação, a questão do combustível. Uma hora está R$ 3,39, a outra hora está R$ 4,19. Rapaz, isso aí é uma falta de respeito com o consumidor. E Vossa Excelência, como é, e tem feito um grande trabalho aí em defesa do consumidor, é isso que eu ia falar com o senhor, que realmente tem que olhar isso com maior carinho e com mais afinidade, com mais, como se diz, chegar mais junto desse pessoal, entendeu? Para que não venha continuar da forma que está. Deu a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Nós vamos sim estar encaminhando um documento para o PROCON e também para a ANP, para ter uma explicação, vereador Hélio, o porquê de aumentar 50 centavos no litro sem a Petrobras ter aumento lá, se aumenta à vontade. Como que é isso? Pediu a parte? Eu queria falar também sobre o gás de cozinha, certo? O gás de cozinha no estado de Goiás vai aumentar 23%. É uma previsão, certo, de acordo com a mudança da lei. Teve uma mudança da lei agora com relação a essa lei complementar 192, que foi aprovada em 2022, prevendo a unificação das alíquotas ICMS sobre o gás. Então, o estado de Goiás, quando o gás custa 120 em média, ele vai passar para R$ 140,00, 23%. Contra 7 ponto alguma coisa de aumento do salário mínimo. Então, quando você vai apurar aqui os aumentos que vêm em consequência para o consumidor, você nunca enxerga um aumento aí de 5,80 que foi a inflação do IPCA. Você nunca consegue enxergar esses aumentos proporcional ao aumento que é dado ao salário mínimo. Então é por isso que nós precisamos estar vigilantes, pedir aos governantes que ajude o consumidor, ajude a população, porque daqui a um dia não precisa nem de salário mínimo mais. Não precisa nem de salário mínimo mais. Salário mínimo não serve mais como referência. Todos os aumentos que vêm, vêm muito acima do que é previsto aqui. Ó. Você aumentar 7,4% do salário mínimo, sendo que todos os aumentos vêm acima. Então, parece até que você não consegue entender o porquê desses aumentos. Eu queria destacar também aqui uma questão que eu achei extremamente relevante, que é a questão do imposto de renda. O imposto de renda prometido pelo presidente Lula foi que seria isento as pessoas que ganhassem até 5 mil. Para 2024, gente, isso aqui é para 2024, já foi publicado no último domingo a medida provisória que eleva a isenção do imposto de renda para 2.640. Isso daqui é um impacto para o ano de 2024. Isso aqui quer dizer que a promessa de 5 mil para 2024 não será cumprida. Mas eu quero destacar o seguinte, que foi muito importante considerar e fazer essa mudança aqui. Ó. Você fazer essa publicação nessa tabela do imposto de renda aqui significa contemplar aproximadamente 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas que terão seus impostos isentos. Eu espero que até 2025, 2026, o presidente Lula possa cumprir essa promessa de isentar até 5 mil reais as pessoas que ganham que têm essa renda de 5 mil reais. Então, eu queria destacar aqui que mesmo não cumprindo a promessa, já foi um avanço, essa atualização aqui no imposto de renda. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador João Feitosa.
10 e 18, depois do vereador João da Luz, do PSC. Agora vamos ouvir o vereador João Feitosa, do Progressistas. Ele tem 10 minutos no grande expediente. 10 e 18.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todos. Cumprimentar a todos os amigos, nobres vereadores, na pessoa da minha amiga corregionária, Thaís, a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester, canal fechado, YouTube. Senhor presidente, no último dia 24, estivemos em Goiânia, com a reunião agendada lá pelo nosso deputado pepista, Alexandre Baldi, com o doutor Humberto Eustáquio, onde eu tenho o maior apreço também, que nos recepcionou muito bem, além do Alexandre Baldi, nos acompanhou lá o nosso colega Lucivan Machado, que fez uma excelente cobertura, obrigado Lucivan, onde tivemos lá, Edmilson, com a Andréa, que é a vice-presidente da Frente Parlamentar de Assuntos Tratados pela Equatorial. Propriamente a gente está buscando mais dentro da Equatorial e também tem essa Frente Parlamentar, faz parte também da Saneag. A Cleide, que esteve também com a gente lá, obrigado. Os demais que participam da Frente Parlamentar não pôde ir com a agenda já pré-marcada. Mas foi salutar, foi muito bom a gente ter ido lá, a recepcionalidade lá do doutor Humberto foi muito boa, é um objetivo que a gente vem tratando aqui há muito tempo, que desde o primeiro momento, quando foi para transferir o COD para Goiânia,
E eu fiz audiência pública aqui nessa casa, aqui, que era lá embaixo, lá, com o deputado Carlos Antônio. A gente reunimos e, quer dizer, conseguimos segurar o máximo da não transferência do COD, do plantão, para Goiânia. E acabou que aconteceu. Na venda da CELG para Enel, aconteceu. E esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, eu já fiz assim uma moção de apelo ao governador. Estivemos lá, conversamos com o doutor Humberto. O doutor Humberto foi solícito em nos atender, disse que realmente é uma condição de voltar, né, mas a gente vai ter que trabalhar muito em cima disso. Essa frente parlamentar com as pessoas que estão integradas, em especial a Cleide, a Andréia, vai ser muito bom essa frente parlamentar, porque a gente vai, estamos indo em cima mesmo. E além da frente parlamentar também que tem na Alego. Alego tem lá onde é o presidente, é o deputado Hamilton, e também faz parte dessa frente parlamentar a deputada Vivian Naves, que com certeza vai somar força para que a gente possamos trazer essa operacionalidade daqui para Anápolis. Haja visto que a Equatorial está fazendo substituições de transformadores nas subestações. Essa semana mesmo tentei falar várias vezes com um dos coordenadores aqui da Equatorial, mas ele estava viajando devido às quedas de energia que aconteceu, propriamente da SE Jundiaí, que teve um problema sério. Isso foi nos relatado lá pelo doutor Humberto, né, Cleide? Enfim, está melhorando a qualidade de energia. Não vai faltar energia de forma alguma, tanto para o DAIA, tanto quanto para o CEITEC, que está lá, para o Politec, que está sendo implementado, e para o centro de convenções. Precisa saber quem é que vai buscar para que a Equatorial coloque energia lá, que já tem energia para lá. Já tem um projeto, inclusive, quando o Alex Martins estava no CEITEC, ele me pediu para resolver isso, mas saiu também, me parece, saiu da prefeitura. Enfim, está lá, energia tem, basta buscar da forma correta. E aqui em Anápolis nós tínhamos um CSC, Centro de Serviço, que foi transferido para Goiânia. É naquele serviço pequeno, que é a questão de ligações novas, do dia a dia, reativação, que foi transferida, onde está tendo uma demora muito grande nessa situação de fazer um pedido de ligação. Uma reativação está demorando quase 10 dias, porque a Equatorial pede 5, mas está demorando mais de 10 dias. A gente tem que realmente rever essa situação. Hoje veio para cá, para Anápolis, implantou aqui o COI, Centro de Operações Integrada. Mas, enfim, não está funcionando. É uma das cobranças que nós fizemos lá, Cleide, foi que realmente a operacionalidade vem para Anápolis. Mostrou lá um aparato, né, de computadores, de pessoas qualificadas que estão lá, mas não resolvem a questão da urgência e emergência na questão de queda de energia na nossa cidade.
Abaixo, vereador.
Não resolve. Nós temos que ter realmente emergência e emergência. A palavra, senhora.
É verdade, vereador. Nós tivemos, a semana passada, junto com o doutor Humberto, foi mostrado ali todo um aparato de computadores que serve bastante todo o estado de Goiás. Porém, a nossa demanda lá foi que mostrasse a demora de se atender à população anapolina. Nós temos casos aí que se demora em torno de 4 horas para que um determinado caso venha a ser resolvido. Ou seja, e ele falou para a gente também que estaria mudando a questão da burocratização do atendimento, porque cada serviço que vai ser realizado é uma solicitação diferente que tem que ser feita. Muitas vezes o profissional está no local, eu já atendi casos, que caiu-se um fio de alta tensão, E demorou horas e horas para se resolver a situação, porque precisava-se de autorização para tudo que, todo procedimento que ia se fazer, necessitava ali da autorização, e com isso trazendo a demora e as pessoas não podendo sair de casa, estando ilhadas mesmo, porque é um fio de alta tensão e não tem que se ter segurança, e isso trazendo demora por conta dessa autorização que tem que ser feita em Goiânia. E foi uma das nossas solicitações para que esses atendimentos venham a ser de maneiras mais rápidas e mais eficazes. Dr. Humberto disse que estaria vendo com carinho, mas trazendo esse centro para Anápolis, com certeza vai melhorar a qualidade de trabalho e atendimento da população anapolina, e esse é o nosso objetivo. E parabenizar o senhor por estar à frente aí dessa frente parlamentar. Devolvo a palavra.
Eu aqui agradeço assim, a participação de Vossas Excelências, e Vossa Excelência realmente vai nos ajudar, tem feito um grande trabalho e com certeza vai nos ajudar muito. Uma parte a Vossa Excelência, nobre vereadora André.
A reunião foi muito importante para que a gente pudesse realmente reivindicar que a Equatorial trate a Anápolis do tamanho e da forma que ela merece. Não é justo que os consumidores anapolinos aguardem 3 a 4 horas para retomar uma energia, sendo o tamanho da cidade e a quantidade de consumidores que aqui tem. Da mesma forma, nós precisamos de uma energia na quantidade e na capacidade necessária para o nosso DAEA 2. E essa foi uma grande vitória dessa reunião. Eles disseram que essa linha e essa nova capacidade já está sendo desenvolvida, que até o final do ano teremos energia suficiente para o DAEA 2. No entanto, para os demais consumidores, precisamos da reforma realmente da estação do Jundiaí, e foi uma das questões cobradas na reunião. A segunda, que nós não retrocederemos, é para trazer o centro de distribuição de operação de energia para a cidade de Anápolis. A descentralização de serviços é um assunto recorrente e todas as grandes empresas estão utilizando para otimizar o serviço. Parabéns, João Feitosa, por nos conduzir na reunião. Quero agradecer publicamente também o deputado federal, Adriano Avelar, que nos acompanhou e tem sido um grande parceiro na situação. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Realmente foi assim, através do deputado, ele participou com a gente até o final. E energia vai ter, mas nós precisamos de pessoas que tenham agilidade para poder resolver, que seja a troca de um disjuntor, que seja o fechamento de uma chave, uma emenda de um cabo, uma ligação nova nós temos que ter. Porque não pode acontecer da forma que está acontecendo. Não adianta ter energia suficiente e não ter pessoas capacitadas para atender a pronta e a hora na questão, em tempo real, os atendimentos. Então, fica aqui meus agradecimentos aos ex-funcionários da CELG, que sempre têm sido o braço forte, sempre falo e sempre vou falar. E eu, na pessoa do Vinícius, do Célio, que é daqui de Anápolis, eu agradeço todos os ex-funcionários da antiga CELG. Senhor presidente, vou devolver a palavra, e novos vereadores, vereadores da frente parlamentar, vamos também fazer a reunião que ele já está pré-agendada cá, para cá, para Anápolis, que a questão desse emaranhado de fios que está assolando nossa cidade, existe dois projetos de leis, um de minha autoria do novo vereador Valdete, que não está aqui, e outro do novo vereador presidente Domingos de Paula. Então, tem dois projetos de lei para a gente podermos tomar uma resolutividade. Eu vou correr atrás do meu, e com certeza, e nós vamos estar junto também com o projeto que o Dominguinhos tem nessa questão desse emaranhado de fio que traz periculosidade e assola nossa cidade. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Antes de convidar a próxima oradora, a vereadora Cleide, eu gostaria de me posicionar em relação a esse assunto. Esse projeto passou aqui na casa, mas eu tenho visto nos bairros aí que muitas das vezes a empresa que colocou os fios não é culpada do que está acontecendo, não, vereador. Porque tem alguns caminhões que entra nos bairros, numa rua, que não é adequado para caminhão, com altura muito grande, está derrubando os fios, leva tudo. Então, às vezes, os fios estão tudo arrumadinho lá, vem um caminhão que a avenida não comporta e vai e leva tudo. Eu falo isso porque depois que eu fiz o projeto, eu comecei a andar na cidade e vi. E aconteceu isso lá na porta da minha casa também. E quem me conhece sabe a postura séria que eu sempre trato o meu mandato e a forma de discutir com a sociedade. Então, infelizmente, tem alguns lugares na nossa cidade que a rede, o poste, é poste antigo, que é baixo, aí entra uma carreta que passa a altura e entra derrubando tudo. Entra derrubando fio de energia, fio de internet, fio de telefone, tudo. E o cara passa, vai embora e deixa o problema, tanto faz para o município como para os moradores. Passa a palavra ao vereador Cleito Lago.
Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente desta casa, Domingos Paula. Cumprimento os demais pares, em nome do meu amigo, vereador Delcimar Fortunato. Cumprimento a imprensa, em nome do Lucivan Machado. E a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester e também pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui essa tribuna hoje é para falar sobre o mês de maio. O mês de maio é um mês de várias cores. Temos aí o maio amarelo, que se trata da segurança do trânsito. Temos o maio laranja, que se trata do abuso sexual de crianças e adolescentes. Também tem o maio roxo, que fala das doenças inflamatórias e intestinais. Ou seja, é um mês onde se tem várias cores. Mas é uma pauta que eu sempre falo aqui no meu mandato, desde o início do nosso mandato, nós trabalhamos sempre a segurança da criança e adolescente, trabalhamos muito a pauta da criança e adolescente, do abuso sexual de crianças e adolescentes. Sempre se falamos do abuso sexual, vereadora Andréia, de crianças e adolescentes, mas abusos esses que são ocorridos muitas vezes por pessoas muito próximas. Mas tem algo que ocorre com essas crianças e adolescentes que muitas vezes tem passado despercebido. É um crime que muitas das vezes é difícil de ser encontrado, que quando se trata do abuso sexual de crianças e adolescentes, que ocorre em redes virtuais, nas redes sociais. Sabemos que hoje muitas crianças estão sempre ali em jogos online, crianças que estão vulneráveis a esses tipos de predadores, vereador Lisier, que sempre estão ali nesses jogos e muitas vezes são capitaneados, cerceados por esses pedófilos, pessoas que estão ali trabalhando constantemente na mente dessas crianças. E, infelizmente, são fatos que são difíceis de serem encontrados. Então, a gente, mais uma vez, vem aqui tratar desse assunto que é delicado, alarmante, e, infelizmente, ocorre no nosso país e no nosso Estado. Temos várias crianças que já foram vítimas desse tipo de crime. Essas pessoas pegam essas crianças, capitaneiam elas através de sites online, trabalham com essas crianças, induzem elas a estarem realizando determinados atos, ou existe a prática ali do abuso sexual em relação a essas crianças, e muitas das vezes os pais não sabem o que está acontecendo. Ali eles tiram fotos, filmam essas crianças nuas, participando de determinados atos, e começam a chantagear essas crianças, trazendo assim, infelizmente, um transtorno psicológico muito grande, levando com que essas crianças se tornem mais inseguras. Infelizmente, essas crianças se tornam mais vulneráveis a esse tipo de situação. Tem casos que se leva meses e até anos para ser descoberto. Nós temos aqui alguns casos. Em 2017, um homem foi condenado a 11 anos de prisão por estupro virtual de mais de 40 vítimas. Em 2018, um homem de 27 anos foi condenado pela prática do estupro virtual de uma criança de 10 anos de idade. A relação virtual entre ambos começou em 2015 e, 3 anos depois, o agressor foi preso. O estuprador foi condenado a 12 anos e 9 meses de reclusão. Em 2020, um youtuber foi condenado a 6 anos de prisão por aliciamento de menores e divulgação de material pornográfico infantil na internet. Infelizmente, nós temos visto hoje jovens que são educados, jovens que têm acompanhado vários youtubers, e têm eles como seus heróis, têm eles como seu exemplo. E muitas vezes essas pessoas têm se utilizado dessas redes virtuais, dessas redes para poder simplesmente praticar um crime. Então, nós queremos aqui chamar a atenção, mais uma vez, de cada pai e mãe, para observar o que seu filho está olhando na internet, para observar o que seu filho tem feito. Porque, infelizmente, nós conhecemos a educação que damos aos nossos filhos, mas não sabemos quem está lá do outro lado da câmera, não sabemos quem está lá do outro lado do vídeo, para mostrar para os nossos filhos o que realmente é importante e o que realmente é necessário para que ele venha trazer para a vida dele. E muitas vezes vemos jovens, crianças e adolescentes que estão doentes. O vereador Marcos, que é psicólogo, deve tratar dessa causa melhor do que eu, conhecer melhor do que eu. Mas, infelizmente, os nossos jovens e crianças estão doentes. Infelizmente, muitas vezes, por estarem tanto tempo trazendo, engolindo o que não é bom para eles. E, muitas vezes, por criminosos que estão ali aliciando, cerceando os nossos filhos, as nossas crianças, e trazendo para ele o que não é importante e o que não é necessário. Então, vamos cuidar melhor dos nossos filhos, vamos cuidar melhor dos nossos netos, para que essas crianças e jovens amanhã não venham ser crianças fracas, crianças doentes e que venham ter problemas psicológicos. Então, esse é um assunto que eu venho trazer aqui nesta manhã, para que o pai, mãe, prestem atenção, veja o que seu filho está olhando na internet, veja aquele jogo que ele está participando, que ele acha tão legal, que é tão bom, que amigo que ele está tendo ali. Porque eu, enquanto mãe, a minha filha saía ou ia com um coleguinha que eu conhecia. E eu aprendi com a minha mãe lá atrás que é melhor dentro da minha casa do que na casa de um colega, porque eu conheço o que está fazendo, eu vejo o que está fazendo. Então, a educação dos nossos filhos, nós somos responsáveis por ela. E nós temos que estar acompanhando o que os nossos filhos estão fazendo, que seja na casa de um colega ou que seja na internet. Mas isso é muito importante para que a gente venha acompanhar os nossos filhos, para que os nossos filhos não venham estar à mercê de criminosos virtuais e, infelizmente, ao Léo, simplesmente. Eu agradeço e devolvo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
Da fala ainda no grande expediente ao vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo.
10h37. Agora o vereador Delcimar Fortunato do Avante usa a palavra no grande expediente por 10 minutos. 10h37.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Você que nos vê pelo canal do YouTube. Eu quero cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo Wander Lúcio, do meu partido, que está aqui presente nesta manhã, fazendo parte ali da bancada da comunicação. Senhor presidente, também eu quero cumprimentar os nobres pares na pessoa da minha amiga elegantíssima Thaís Souza. E se tratando de Thaís, eu quero também dar uma notícia boa. Aquela moça, né, que teve aquele probleminha, né, foi um choque anafilático, né, ao cheirar a pimenta, ela já saiu do UTI, já está no quarto, Thaís Medeiros, né, já está no quarto e está se recuperando muito bem. Ela estava ali no CRER, né, a cidade toda sabe, todo mundo ficou aí consternado, né, com a situação dela. Né, achamos que Deus ia levar ela, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e ela está restabelecendo e Deus vai dar a vitória. Já deu, né? Já deu a vitória à família. Eu não conheço a família, vi só a matéria, né? Comunicar à população aí, né, que a moça já se encontra no quarto e, se Deus quiser, daqui uns dias está aí, né, trabalhando, estudando. Né, Deus abençoe a família. Senhor presidente, esse final de semana, esse feriado, resolvi, mais uma vez, percorrer a cidade, né, num todo. E fui chamado em vários lugares. E a gente sabe que a cidade é grande, que nesse momento, né, no momento de chuva, né, a cidade estragou muito. Tanto é que nós autorizamos aqui o prefeito, né, pegar 100 milhões de reais na caixa para recuperar a cidade, Edmilson. E ontem eu estive ali no Feostáquio, reunido com os moradores, e liguei, né, para o gerente de obras, o Chico Mendonça. Lá os carros não estão nem saindo, né, da garagem, está difícil demais da conta. Eu mesmo entrei lá com o meu carro, para sair de lá foi um custo, mas é devido à chuva. Então quero comunicar à população que o prefeito Roberto agora, nesse, né, dia 8 de maio, né, vai dar aí, vai assinar 30 ordens de serviço. Então a gente sabe que a coisa pública é complicado, né? O prefeito tem feito muito e tem muito para fazer, né? Vai terminar o mandato e muito vai ficar para fazer, porque a questão é financeira, né? Não tem dinheiro que chega. Todo dia a cidade cresce, né? Lá mesmo tinha mais de 20 paraense, piauense que chegou, né? Está morando aqui há 6 meses. Então, assim, pessoas do Pará, né, de todos os estados chegando aqui no estado de Goiás, aqui em Anápolis, né, é gente de Roraima, e a cidade cresce, né, porque se as pessoas estão vindo para cá, porque aqui, sabe que é uma cidade próspera, né, uma cidade que acolhedora. Então, nós temos que ter paciência e fazer um trabalho ali, né, de olho no olho com a população, e a gente, como representante do povo, né, tem que ficar próximo do povo. Eu mesmo, quando sou solicitado, eu não meço esforço. Eu vou lá em loco, converso com a população e procuro resolver, porque é o papel do vereador. E estou muito feliz. Também, senhor presidente, eu quero, aqui o senhor ainda falou da saúde, e eu quero aqui dizer à população anapolina, o prefeito está fazendo reformulação na saúde, e a gente sabe que é difícil, né, o sistema SUS, é que nem o Eli Rosa fala, né, paga muito pouco, né, o Zé Fernando também é prova, e o prefeito está aí, né, com as OS, agora a FUNEV assumiu mais algumas unidades de saúde, que é uma instituição muito séria também, e eu acredito que as coisas vão entrar nos trilhos, Suenda. Mas eu quero te fazer um pedido, como amigo, irmão, quando você for nessas unidades de saúde, me convida. Porque aí vai um da situação da oposição. Porque aí ninguém fala que você é mentiroso. Porque aí eu vou ter que conversar. Eu falo, não, o Suenda tem razão, né? Eu estou à disposição, né? Você pode me chamar que eu vou. Porque aí, às vezes, as pessoas ficam achando que lá na Vila Formosa mesmo, né, o Jacques me mandou mensagem agora e disse que o médico está lá, né? E você falou que não tem médico lá na Vila Formosa, né? O Jacques agora me mandou mensagem, perguntei para o Jacques, e lá, quando tem alguma coisa na Vila Formosa, eu ligo para o Jacques, né? A pessoa reclama pela parceria que a gente tem, eu ligo para o Jacques. O Jacques falou, não, vou olhar lá, neguinho, vou olhar lá. Então, a gente tem que ter esse feedback um com o outro, né? Porque a gente sabe que o negócio é complicado. Rapaz, né? Às vezes o prefeito não está nem sabendo. Às vezes, a questão ali no local, administração local ali que não está fazendo a gestão à altura, né? O gerente, né? E agora mesmo teve essa reforma administrativa, foi extinto a gerência de unidade de saúde. Então tem que ter zelo na conversa, vamos falar, né? Fazer um negócio assim, cristalino, né? Filmar, trazer para a gente, mostrar, para resolver. Porque aí não fica subentendido que você quer fazer politicagem, né, que eu tenho te defendido, né? Não, o Suenda, ele, né, que nem antigamente, né, você falava o negócio dos vereadores, né, eu te pedi tanto, você não falou mais, né, mas você tem o direito de fazer oposição, mas assim, a gente queria que você fizesse uma oposição, né, com consistência, não é, não vou falar que você está mentindo, de jeito nenhum, né, mas com a coisa na mão, né, mostrando, né, porque às vezes fica como mentira, né? A parte, Vossa Excelência.
Não, perfeito, né? A gente tem sim a filmagem de tudo, temos também o depoimento, né, do próprio paciente que não tem médico. Conversamos dentro do estabelecimento, ou seja, né, se tem o médico lá nesse momento, ótimo, né? Parabéns aí, né, quem foi que colocou ao MESP, porque nós fizemos a cobrança, estamos cobrando também, caminhando via documento. Não tem nada de mentira, né?
Não, claro.
Vereador, acho que subir na tribuna para fazer mentira, jamais,
não,
né?
Não, claro.
Então a gente registra, tudo isso está devidamente registrado, conversado, né? E a gente, a ideia é dar benefício para o cidadão, isso que é importante. Se já tem o médico lá hoje, a partir de hoje, ótimo.
Não,
isso,
a partir de hoje, meu tempo está acabando. A partir de hoje, não. Lá existe o médico já há muito tempo, né, Jackson? Lá existe o médico. Não é a partir de hoje, não. Né?
Não tinha.
Não tem como.
Não tinha.
O senhor falou agora 5 minutos. Isso. Como é que o médico ia chegar lá em 5 minutos?
Não tinha.
Não
digo, semana passada,
lá tem
o
médico.
Semana, não tinha.
Lá
não
tem médico. Né? Então, o Jacques está mentindo? O Jacques não mente. O vereador Jacques é um líder do grupo. Para mim, nunca mentiu. Não, ele mentiu para mim, primeira vez. Então, eu acredito nele, é uma pessoa séria e ele representa muito bem aquela região ali. Né? Não estou puxando o saco dele, não preciso puxar o saco de ninguém. Tem que puxar o saco de Deus e do povo que me elegeu. Né? Então, o Jacques é uma pessoa séria. E eu quero também, aqui, senhor presidente, dizer, né, às pessoas, né, a gente, quando tem algum desentendimento, às vezes com um colega, a gente tem um desentendimento com o executivo, que, como a Vossa Excelência falou, é normal, a gente vai ter porque nós somos seres humanos. A gente tem desentendimento em todo lugar, no trabalho, em casa. E dizer que eu sempre disse aqui nessa tribuna, satisfeito ou insatisfeito com o executivo, que eu vou com o prefeito Roberto administrativamente até dia 31 de dezembro de 2024. E quero dizer que aqui não rói a corda. Aqui não rói a corda. Aqui defende, tem que defender. Se tiver que criticar o Roberto, eu vou criticar ele achando bom ou ruim. O Dominguinho, qualquer vereador, também que se me criticar também, pode meter bala. Eu estou aqui. Quem é vereador tem que aguentar. Vereador é para levar paulada mesmo. Político, que tem mandato, tem que levar pedrada o tempo todo. E eu sou um cara, sou preparado para isso. Né? Eu sou moldado no ferro quente. Então, não tem problema. Eu sempre fui base e vou ser base, com indicação ou não. Agora, o prefeito Roberto querendo indicar, eu indico quem eu quiser. Indico irmão, irmã, sobrinho. É para trabalhar. Se não trabalhar, manda embora. Eu indico quem eu quiser. O prefeito nomeia se ele quiser. A caneta é dele. Agora, falar que eu estou... que eu bato o prefeito para obter cargo, jamais faço isso, jamais fiz isso, jamais. O prefeito Roberto nunca me pediu para ir para cima de ninguém, e se pedir eu não faço, porque eu não vou no mandar de ninguém. Eu apoiei o prefeito em 2016, no segundo turno, que nem o Domingos, apoiei o prefeito agora, e sou leal, e estou na base, e estou fechado com pré-candidato a prefeito da base do prefeito, que é o Márcio Cândido. E comigo tem esse negócio, não. Pode falar de mim o dia inteiro. Quem fala de mim não tem credibilidade de nada. Pode falar que aqui, como se diz o Jacques, aqui tem café no bule. Vamos para cima. Obrigado, senhor presidente. Boa palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. É importante sua fala. Eu sempre tenho dito aqui, Deus te contentei nessa casa, que da minha vida, tanto faz pessoal como político, pode falar o que for verídico. Se for verídico, pode falar à vontade, eu não importo, não. Agora, o que for fake news, aí quem cuida é a delegacia, porque fake news é crime. Então, mas o que for verídico, pode falar que eu estou à disposição para poder olhar no olho da sociedade e debater. Se for verdade, eu mesmo falo, não, isso é verdade. Se for mentira, eu falo isso é mentira, né? Inclusive, essas pessoas que ficam postando mentira aí a respeito de algumas coisas que acontecem aqui na Câmara, que coloca lá os editais com as letrinhas apagadas, que não dá para enxergar, coloca o edital com a letra verídica para as pessoas verem. Para quê? Vamos fazer as coisas sérias. Coloca, já que está colocando o edital, coloca legível para a pessoa ver. Mas, graças a Deus, está aperfeiçoando lá na Câmara dos Deputados essa nova lei das fake news aí, e você pode ter certeza. A gente vai para cima de gente vagabundo com tudo. Falou mentira, vai responder na delegacia e na justiça. Como último orador da casa, vereador Jackson Charles.
São 10h49. Vereador Jackson Charles fecha o grande expediente. Ele é do PSB, vice-presidente da Câmara. Vai usar a palavra por 10 minutos.
Muito obrigado. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a presença, a imprensa que se faz presente, cumprindo a sessão, a todos presentes no plenário, cumprimentar de forma muito especial a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos nesta manhã. Senhor presidente Domingos de Paula, eu quero começar minha fala fazendo aqui uma analogia, uma explicação. Eu quero falar das características de um psicopata. Quais são as características? Dentre as características de um psicopata estão a autovalorização grandiosa, a tendência de mentir e enganar, a manipulação, o seu sentimento narcisista, a sua falsidade. A sua perseguição incansável na destruição da moral de alguém. E, acima de tudo, a sua união entre pessoas do seu mesmo problema e nível para juntos fomentar a maldade. Estas são algumas das características de um psicopata. E eu quero me dirigir ao senhor, vereador Sueta. O senhor não se cansa de me perseguir. O senhor é um verdadeiro psicopata. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta nessa casa? O senhor não sabe, mas eu vou dizer. É nenhuma. O senhor não tem proposta, nem ideia, nenhuma. Vossa Senhoria é um atraso desse poder legislativo. Incapaz, improdutivo, raivoso e, acima de tudo, ingrato. A ingratidão reina no seu coração. É deverasmente desgastante conviver com Vossa Senhoria nesse parlamento. Vossa Senhoria não tem ideia alguma, a não ser perseguir alguém. Vossa Senhoria não tem ideia alguma, a não ser procurar destruir alguém ou o trabalho de alguém. Seja útil. Seja produtivo. Construa algo. O senhor, com essa ira psicótica que te acompanha, compromete até a sua capacidade individual, levando-a a zero. O senhor está precisando procurar um tratamento. O senhor está com surto psicótico declarado de perseguição à minha pessoa. O senhor foi no posto PSR da Vila Formosa juntamente com a pessoa que te acompanha, só para me atacar. Eu quero que o senhor curve os joelhos perante a mim e perante a Vila Formosa, porque de lá eu não preciso da sua ajuda. Ajuda destruidora, que só poste para o pior e o melhor. O quanto pior, melhor. Vai procurar o que fazer, vereador. Vai cuidar das suas denúncias. Se eu fosse como o senhor, eu ia colocar aqui um áudio que eu recebi essa semana de duas pessoas em desfavor do senhor. Mas não, eu sou como o senhor. Está guardado comigo. Os pacientes do PSF da Vila Formosa
em função da ausência dos dois médicos que estão sendo atendidos perfeitamente no PSF do JK, que é próximo. Os pacientes do PSF da Vila Formosa, que necessitam de atualização de receitas para substituição de seus remédios, estão sendo assistidos pelo Dr. Márcio, sempre que há a necessidade. A contratação de novos médicos e o credenciamento está aberto para qualquer médico que quiser trabalhar no município, de modo muito especial, também da Vila Formosa. Se o senhor conhece algum médico que está querendo trabalhar, peça a ele para levar os documentos na Secretaria Municipal de Saúde para poder ser contratado. Não faltou médico porque o prefeito mandou embora, não. Não faltou médico porque desejo dos vereadores. Faltou médico porque os médicos pedem demissão e não querem trabalhar nos PSFs. E aí, não dá para contratar um vereador psicopata que não entende nada de medicina para medicar. Senão eu iria lá no lugar também para me tornar aí um médico e atender as pessoas. Tem que ser um médico qualificado. E a cidade de Anápolis está passando por um período, vereadora Thaís, que é o período de avaliação, doutor Zé Fernandes, avaliação do período de residência. A maior parte dos médicos de residência estão aguardando a sua avaliação para poder levar a sua documentação para serem contratados junto ao município. Não é fazendo videozinhos e nem querendo denegrir o trabalho que a gente faz há anos naquela localidade, querendo denegrir a minha imagem com esse trabalho pífio que o senhor faz, incompetente. O senhor me respeita. O senhor respeita a minha história. O senhor respeita a minha tradição. O senhor respeita o amor que eu tenho pelo lugar que eu moro. Aquele posto de saúde que o senhor foi lá fazer vídeo inescrupulosamente, que é a única coisa que o senhor contribui para a cidade, fui eu que construí e reformei por 3 vezes. Eu, não foi o senhor. Eu não conheço um tijolo sequer que teve a contribuição do senhor. Não é só naquele, não. O senhor nunca contribuiu para nenhum. A única coisa que o senhor fazia é desconstruir. Eu já disse aqui, e vou repetir, eu jamais me dirigirei ao senhor, iniciando por mim qualquer tipo de ataque. Mas quando o senhor vier, eu vou na sua goela agora. Eu não vou te perdoar nem um minuto mais. O senhor tem que respeitar as pessoas. Eu não vou te dar parte, não. Pode pegar no meu outro, eu não vou te dar parte, não. Você não merece a parte minha. Você é indigno de receber...
Não, não pedi.
Tira a fala desse rapaz. O senhor é indigno de receber a minha parte. O senhor não respeita ninguém. O senhor é um verdadeiro ingrato. Isso é o que o senhor é. Eu vou deixar só na palavra ingratidão para mim não ir mais profundo com o senhor. Eu não estaria aqui nessa manhã me dirigindo ao senhor de forma nenhuma se não fosse os ataques silenciosos, capciosos, desrespeitosos que o senhor sempre procura fazer com a minha pessoa, juntando a pessoas do seu nível, do seu quilate, que não contribuem nada para poder pegar uma moita de mato e dizer que é uma floresta. Este é o perfil do senhor. É um perfil psicótico, claramente dito, que só quer destruir o trabalho das pessoas. Eu quero que a partir de hoje, que o senhor desenvolva o seu trabalho, que o senhor mostre ao povo anapolino para que o senhor veio para essa casa. Dá resultados positivos, que venha contribuir com a sociedade. E para de perseguir seus colegas com videozinhos, fuleiro, fajutas. É por isso que eu sou a favor da lei da fake news, porque pessoas e políticos feitos o senhor vão ficar sem ação. porque a única bandeira que o senhor tem é fazer vídeos no meio da rua, denegrindo alguém. Me mostra uma proposta positiva do senhor. Me mostra uma. Eu não conheço. Se alguém aqui na Câmara conhece, ou se algum senador por aí conhece, que me apresente. O senhor precisa respeitar as pessoas. O senhor precisa se inteirar melhor dos assuntos para poder dizer ou atacar ou denegrir a imagem de alguém. Não precisa se preocupar. E o povo da Vila Formosa, com exceção de dois ou três que está do seu lado, conhece a minha pessoa. Sabe do meu comprometimento. Sabe da minha capacidade. Sabe do meu amor que eu tenho pela Vila Formosa, que é de longos 55 anos.
Conclua,
não é de dois anos sem que o senhor está aqui, não. Eu exijo respeito quando o assunto é Vila Formosa e região. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. A réplica. A réplica, vereador Soender. Primeiramente, ele descreveu um psicótico, né, um psicopata, a sua imagem. Essa é a transcrição da sua imagem. Né? Segundo, eu não devo satisfação nenhuma para ele, sim ao povo da Vila Formosa e Anápolis todinho. Eu tive informação que estavam complicados, com situação difícil para os pacientes daquela região. Estive lá e fiz, sim, a fiscalização, percebi que tinha, estou solicitando ao executivo. Nada contra o vereador aí, se ele titula dono da Vila Formosa, eu não recebi essa escritura. Então, eu vou continuar trabalhando por Anápolis. E se Vila Formosa estiver dentro da cidade de Anápolis, estarei trabalhando por vocês. Não importa se vem aqui falar que tem, o que ele fala, que tem café no bule, eu tenho agulha na, bala na agulha. Eu tenho bala na agulha. Não tenho receio, então não tenho medo de discursos hipócritas. Porque falou em 10 minutos ali e não falou o problema que tem que ser resolvido. Uma solução. E é médico na Vila Formosa. Estarei, sim, solicitando ao executivo, estou continuando solicitando ao executivo que providencie médico para aquela região. É importante aquela região estar assistida. Concordo, com os profissionais. Isso a sociedade está clamando. E onde me chamar, o cidadão me chamar, eu estarei presente.
Obrigado, vereador Suene. Obrigado, vereador Jacques. Encerro o grande expediente e abro pela ordem do dia. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum.
Vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador José Fernandes, vereadora Trícia, vereador Marcos, vereador agora novo líder da Vila Formosa, Suender, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Reamilton, vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson, vereadora Thaís, vereadora Andréia. Quórum suficiente, presidente?
Vendo quórum suficiente, já pela ordem solicito ao primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta, coloque o projeto em votação.
Obrigado, senhor presidente. Escrevi pela ordem, hein, presidente? Posso? Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 085 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor Vardston Roberto Moraes Dutra e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, de título de cidadania, está em discussão. O Dutra, que é o gerente de futebol ali do Anápolis. Não havendo discussão, está em votação, votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta. Vereador Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. Eu também
voto a favor, presidente.
Vereador Domingos vota a favor. Vereador doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador, ele não está. Vereador Jackson. Que cidadania, vereador?
Favor.
Vereador João da Luz.
A favor.
João Feitosa.
A favor, presidente.
Doutor Zé Fernandes. Favor. Luzimar Silva.
Vou abster, senhor presidente.
Abstém. Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Policial Federal Soender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 16 votos a favor, uma abstenção e 4 ausências, aprovado o título cidadão Anapolino ao senhor Partson, né? O famoso mineirinho que é gerente ali do campo do Anap, que faz um bom trabalho. Estive lá ontem, cumprimentar todos os torcedores do Anap pelos 77 anos. Do clube ali, e a satisfação de ver uma pessoa como o Zé Paulo, o Kim, né, o Mário Caiado ali e vários outros abnegados, tá bom? Eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 202 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Disseminação de Desinformação ou de informações falsas, famosas fake news, divulgadas ou compartilhadas por meio da rede mundial de computadores e demais meios de comunicação e de imprensa geral.
Projeto 202/2022 do vereador professor Marques está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem.
Contrário também. Contra.
O projeto ainda está em votação, já com 3 votos contrários, doutora Trícia, doutor Zé Fernandes.
Contra.
Vereadora Cleide Lário.
Contra.
Vereador Hamilton. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes com 4 votos contrários e com a maioria a seu favor. Projeto que tem uma emenda também. Passa a palavra para o meu secretário. O projeto, vereadora Cleide entrou no assunto aqui e acabou me atrapalhando. O projeto não tem emenda, vereadora. O projeto já está em segunda votação, já passou em primeira. Passa a palavra para o meu secretário, vereador Fred Cacheta, para colocar o projeto em primeira votação da vereadora Andréa Rezende agora.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 064/2023, de autoria do vereador André Rezende. Institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia do Artista Local, a ser comemorado anualmente no dia 24 de agosto ou na semana. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Projeto do vereador André Rezende está em discussão. Discussão, autora.
O objetivo desse projeto é a valorização da nossa cultura local. Muitas vezes nós estamos valorizando artistas de fora e não valorizamos os nossos artistas que nós temos aqui. Anápolis é uma cidade muito rica, rica em artistas plásticos, em cantores, compositores, e nós precisamos valorizar a nossa cultura. O Dia do Artista é dia 24 de agosto, e nós pretendemos fazer uma grande homenagem a uma cidade que é celeiro de grandes pessoas aqui. A arte sempre esteve no berço da nossa cidade, e precisamos revitalizar e restaurar essa cultura. E aí, em razão disso, eu peço o apoio e o voto de todos os colegas para aprovação do projeto.
O projeto está em discussão, vereador professor Marcos.
Presidente, quero destacar a importância desse projeto no sentido de reconhecer o talento, a cultura, quem produz artesanato, música, dança, para quem cria e é fazedor de cultura no nosso município. Nosso mandato tem uma ação parecida, vereadora Andréa. Nós estamos mapeando todos os artistas da cidade. Então, nós estamos realizando um mapeamento cultural, geográfico e por temas dos artistas do município. E seu projeto vem ao encontro do nosso projeto, alinhando para que a gente possa valorizar o artista local. Parabéns pelo projeto.
Obrigado, projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais projeto, antes de leitura de requerimento, indicação e moção, eu abro pela ordem. Já escrito o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Não, é porque eu vi o Jackson manifestar lá que ele é a favor da censura, né? Esse projeto da fake news que presta a ser votado. A verdade, por exemplo, as redes sociais é uma conquista do povo. Isso aí é a voz do povo. Fake news, por exemplo, depende do ponto de vista de quem está sendo criticado, de quem está sendo abordado. Eu acho que muitas pessoas, por exemplo, quando defendem uma ideia, defendem um ponto de vista, se quem está no poder não gostar, pode entender que aquilo ali é uma fake news, entendeu? Então, eu quero dizer que esse PL, eu, se eu tivesse lá para ser o deputado e estar votando esse projeto, esse é o 2630, é o PL que vai ser votado agora, eu votaria contra a censura. Por exemplo, o esquerda, o PT. O PT lutou sempre para poder falar contra, lutou sempre contra a censura. E agora vem com esse projeto para censurar e não permitir as pessoas ter voz. Então, eu acho que a opinião de cada um tem que ser respeitada. A pessoa, quando está no poder, ela tem que admitir ser criticada, entendeu? Quando a coisa está errada. Então, a população não pode perder esse direito de voz. E eu acredito que essa vitória, o mandatário agora, o governante, essa vitória de censurar o povo, ele não vai ter, porque já estamos vendo aí a maioria dos deputados já votando contra a censura. Então, eu quero deixar registrado o meu ponto de vista. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador, você está equivocado. Não é tirar o direito de palavra, não. Está querendo votar aqui? É sobre coisas que, às vezes, não é dita e é colocada. E a fake news, não sei se o senhor sabe, é crime. E bandido tem que ir para a cadeia, vereador. Você está doido?
Fake news já... Presidente. Fake news... Fake news já é crime.
Não.
Fake news já é crime.
Na verdade, criticar, pode criticar o tanto que for, não tem problema nenhum. Agora, inventar coisa da sua cabeça, quem está atrás do celular, quem está atrás do computador, colocar o que quer, por exemplo, eu amo quanto me criticam, não importo não. Criticar em cima da verdade, ótimo. Agora, inventar coisa que porventura, aí não está falando nem de político não, da vida de qualquer ser humano.
Na época, por
inventar
exemplo.
Mentira, o que está censurando é mentira. Do jeito que você está falando, que um dia a pessoa comete um crime na rua, fala, não cometeu crime não, a pessoa tem o direito. Nós estamos falando aqui sobre crime. E crime tem que ser punido sim com a justiça. Tudo tem que ter regra. Falar a verdade ou criticar, ótimo. Pode me criticar, pode criticar a vossa aí, nós temos que aceitar. Agora, crime não. Só um minutinho, uma réplica ao vereador João da Luz.
Presidente, com todo respeito, presidente. O senhor está falando de uma coisa e eu estou falando de outra. Eu estou falando do PL 2630, que vai ser votado no Congresso, presidente. E outra, fake news já é crime. Eu estou falando sobre um projeto que censura as pessoas de poderem falar o ponto de vista dela. Estou falando, o senhor entendeu tudo errado, presidente. Devo uma palavra.
Presidente. Tá, eu vou passar para o senhor. Só um minutinho. Vereador, o senhor está equivocado. Eu não entendi nada errado. Não. Acho que quem está entendendo errado é o senhor. A pessoa pode criticar, pode falar o que quiser, desde que seja verdade. O que a pessoa não pode falar é inventar coisa da mente dela, que é crime. É isso que a gente está falando. A palavra, o vereador Jackson Sargent, pela ordem.
E principalmente, escutar uma coisa e interpretar outra, né? Eu, absolutamente, disse ali na tribuna, e eu desafio o vereador João a dizer que eu sou em desfavor da censura. A favor da censura. Eu disse ali que eu sou a favor da lei da fake news e pedi a responsabilização contra o fake news. Agora, ele interpretou, disse que o senhor falou uma coisa, e ele que fez, que eu disse uma coisa e ele interpretou outra. Olha, a fake news, as notícias que não condizem com a verdade, elas ferem veementemente a democracia brasileira. Ela ataca de uma forma inescrupulosa pessoas, pais e famílias, de uma forma vergonhosa. E quando a gente vê a matéria ser avaliada da forma com que o vereador acabou de dizer, a gente fica mais triste ainda de ver que muitas das matérias, elas não são nem entendidas pelas pessoas e nem pelos parlamentares. O vereador João acabou de dizer que ele não entendeu a matéria, porque o que ele disse foi isso. E assim, são várias matérias nessa casa também. As pessoas votam, não sabem nem o porquê, não procuram entender a matéria, ou procuram interpretar melhor as coisas que são ditas. Vou repetir, eu absolutamente sou a favor de censura. Aliás, censura já foi combatida há muitos anos, né? Eu acho que a pessoa é livre para falar e dar suas opiniões. Agora, nós estamos falando de crimes que devem ser combatidos, e a fake news e as mentiras. Fake news são mentiras também, em verdades e mentiras. Então, eu quero só deixar claro aí que aquilo que o vereador mencionou não condiz com aquilo que eu falei na tribuna. Dou a palavra.
O vereador quer mais uma réplica.
Vereador Jacques, você criminalizar uma notícia de acordo com o seu interesse, você pode transformar uma verdade em uma mentira. Depende de quem está mandando. Depende de quem está mandando. Então, eu sou contra fake news, deixar claro. Eu sou contra mentira. Agora, eu sou contra censurar. O cidadão tem o direito de falar. O vereador Suenda, dá um exemplo rápido. O vereador Suenda falou as verdades sobre o posto de saúde do João Luiz de Oliveira. Dependendo do ponto de vista de quem tem interesse, para a população é mentira. Então, inclusive, eu quero dizer que esse pedido para reformar o posto de saúde foi uma iniciativa nossa, nós já estamos documentando nessa casa, viu, vereador Suenda? Deixar claro isso aí. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador, doutora Trice, e depois deu-se uma afortunada.
Bom dia a todos. Queria relembrar que fake news é crime e temos a Delegacia de Crimes Virtuais para apurar esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta. Sou contra a censura. Historicamente, culturalmente, nós já sofremos por isso no passado e seria um retrocesso em pleno 2023 a gente aceitar um disparate desse. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, doutora. Todos nós somos contra, nós somos a favor do jornalismo sério, da imprensa séria, ninguém aqui é a favor da fake news e da mentira. Então, todos nós que somos a favor, sim, da liberdade de todos, da liberdade de expressão verdadeira. Igual quem, porventura, for contra a mentira, que faça um bom aproveito. Na sequência, o vereador Deus Simão Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade é o seguinte, eu quero discorrer sobre um requerimento que o nosso colega, meu amigo João da Luz, ele fez, né, meses atrás, criticando, né, tecendo crítica à UPA pediátrica, que é a melhor UPA pediátrica do Centro-Oeste, para não falar do Brasil. Né? Foi, agora nesse mês de março, foi feito mais de 11 mil atendimentos, né? Haja visto que a capacidade ali de atendimento é 7 mil mês. E sem ir lá fiscalizar, sem ir lá e
ver o que está acontecendo, cada fazer um requerimento e criticando, né, a UPA pediátrica, onde é elogiada por todos que ali passa, né, e nesse momento, né, vai superlotar mesmo a UPA 24 horas, urgência, a UPA pediátrica. É um momento, né, está mudando, o clima está mudando, muita gripe. A gente sabe que não tem como atender a toda a população ao mesmo tempo. A população tem parabenizado o atendimento da UPA pediátrica. Então, dizer que ali não está atendendo, que está bagunçado, né, no requerimento fala que está bagunçado. E o João da Luz, eu levei ele lá no hospital de urgência, eu, o vereador Cabo Fred Cacheta e a Cleide Hilário. E ele falou com o diretor-geral João Pedro, que é um competentíssimo diretor, né, que é o diretor da FUNEV, né, diretor do hospital de urgência. Hospital de urgência que atende a demanda, né, a demanda à altura, está atendendo acima da capacidade. Então, o João da Luz já tem que parar com esse negócio, né? Ele faz um combinado e ele vai lá e conversa, ele sabe como é que é a realidade, ele joga para a plateia. O João da Luz, parceiro que nem o senhor não quer, não. Estou fora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A parte, presidente.
Vai lá, faz a réplica.
Esse é o despachante do povo que vocês têm, a cidade de Anápolis. Parabéns, vereador. Mas você defendeu o diretor do hospital de urgência. Eu quero deixar claro que a UPA pediátrica e também a UPA Esperança faz o serviço, sim, importante, relevante, mas nesse momento esse foi o teor do meu requerimento, certo? Qual foi o pedido? Para aumentar a quantidade de médicos para poder atender a demanda com o menor tempo possível. Esse foi o pedido que nós fizemos. Eu não fiz nenhuma crítica taxando eles como ruim de serviço, que não está prestando um bom serviço. Tem muitas pessoas felizes com o serviço, mas tem muitas pessoas, vereador, despachante do povo, que estão aguardando 5 horas, 6 horas. O senhor não está vendo isso, né, despachante do povo? É melhor o senhor ir observar lá a voz do povo para o senhor poder despachar alguma coisa para o povo. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Luiz de Macilba.
Obrigado,
senhor presidente. Ele citou meu nome, por gentileza. Ele citou meu nome, senhor presidente, por gentileza.
Eu sei, eu estou obedecendo o regimento, não tem a ver,
não. Ele me ofendeu.
Parabéns, o senhor fala com comunicação.
Ele me ofendeu, senhor presidente.
O senhor vai responder ele.
Eu fui ofendido, senhor presidente.
Sim, o senhor
por
vai
gentileza.
O senhor vai responder por comunicação, porque não tem no regimento.
Vereador. Abre a sessão para mim, presidente. Abre a sessão,
senhor
presidente.
Um minuto, vossa excelência. Tá.
Primeiramente, João da Luz, eu quero pedir ao senhor respeito à minha pessoa, como respeito a vossa excelência. Vossa excelência não vai em lugar nenhum, vossa excelência fica falando que vai, que foi, mas não vai de jeito nenhum, está até sendo crítica à saúde, tudo bem. Aquilo que está errado, aquilo que não tá sendo feito, eu concordo. Agora, o senhor não foi lá na UPA pediátrica, o senhor não foi no urgência, o senhor foi no urgência, porque eu levei o senhor. O senhor me desculpa, mas o senhor é um mentiroso. Eu levei o senhor lá, o senhor conversou com o diretor. E não faz isso, não. Eu sou o despachante do povo e despacho mesmo, em loco. Eu vou lá e mostro. Eu busco a informação em loco. Eu não venho fazer aqui fake news, não. Então o senhor me respeita como eu respeito Vossa Excelência. Por favor. Eu não estou defendendo o diretor do urgência, nem do hospital, né, da UPA pediátrica, não. Estou defendendo o bom atendimento. E lá tem médico à altura. Não está faltando médico, não. Obrigado, e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Quando tem um pedido tão carinhoso, igual a Vossa Excelência fez, não tem como dizer não, né? Vereador Luiz de Macilva.
Depois de quebrar o protocolo, né, abrir a sessão. Obrigado pela concessão da fala, senhor presidente. Só para deixar alguns registros, dia 1º, dia muito marcante, né, na história do nosso país, cumprimentar aqui todos os trabalhadores, né, tanto dessa casa, as pessoas que nos acompanham, você, trabalhador que nos escuta nessa manhã de hoje. Ontem, né, completou mais um ano sem o nosso ídolo Ailton Senna, e ontem também o Anápolis Futebol Clube, qual é o meu time do coração, completou 77 anos de história. Então, quero cumprimentar, né, o Anápolis o time representante da nossa cidade, qual ontem 77 anos, e os gestores que ali estão. Quero cumprimentar o Kim Abrão, a Vera Motos, Zé Paulo Tinazzo, e também nosso senador Luiz Carlos Vinck, e o Vanderlei, e nosso presidente Mário Caiado, que está abrindo as portas ali da Boa Vista ontem. Não pude estar, mas estava acompanhando, através dos grupos de WhatsApp, toda a festividade ali, os jogadores interagindo com a torcida, casa cheia ontem no Alto da Boa Vista. Então, parabenizar a diretoria pelo café da manhã servido ali, recebendo a torcida tricolor, né? Então, feliz aniversário ao Anápolis, né? Que já inicia nesse mês aí, calendário o ano todo, já faz a sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, cumprimentar todos os servidores do Anápolis, todos os atletas, toda a diretoria, parabéns pelo trabalho relevante que vem fazendo e que esse ano, nesse 2023, venha a ser de conquista aí, com acesso, se Deus quiser, à Série C do Campeonato Brasileiro. Tenha todos um ótimo dia, fiquem todos na proteção de Deus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem do vereador Capoete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. O assunto que eu iria tratar aqui também era a respeito do aniversário do Galo, né? Ontem eu não pude estar presente também, mas vi que o senhor representou muito bem o Poder Legislativo. Quero parabenizar realmente o Anápolis Futebol Clube que pela atuação que tem feito, né? E se Deus quiser, esse ano ainda nós vamos conquistar mais títulos ainda, né? O maior time aqui da cidade de Anápolis com certeza merece destaque no cenário regional. E outra coisa, eu gostaria de realmente falar para o vereador João da Luz, novamente, vereador, você só dá bobeira, você só dá bobeira, você não sabe o que você fala, você sobe na tribuna, confunde, vou falar de novo o meu jargão, cocô de grilo com crocodilo, né? E agora vem falar do Delcimar Fortunato. O dia que você pediu para poder estar presente junto com o diretor, que está fazendo um belíssimo trabalho ali no hospital de urgência, você não teve esse posicionamento. Agora vem aqui, vem querer jogar para a plateia, querer dizer que você corre atrás. Não, você não corre atrás. Você sempre pede ajuda na Saneago, em várias frentes que você teve à frente, você solicitou ajuda. Aí agora você vem aqui querer mostrar para a plateia. Nos bastidores você é um, aqui você é outro. Faz isso não, é muito ruim. O Poder Legislativo para o senhor. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Passo a palavra ao primeiro secretário para leitura de moções, requerimento e indicação. Antes, cumprimentar aqui um amigo de longa data que está aqui no plenário, o Adriano. Seja bem-vindo aqui na Casa do Povo. A primeira vez que eu estou vendo você aqui, a gente fica muito feliz de ver esse parceiro aí, tá bom? Um abraço.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Celiane da SOS justifica sua falta por motivo de agenda externa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Alego. Indicações. Indicações do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo a fim de que se proceda com a instalação de cercas elétricas ou concertinas, bem como outros aparatos de segurança e monitoramento no muro das escolas, creche e de todas as unidades de ensino municipais, em vista de impedir invasões por malfeitores. Indicação. Vai ser separado?
Quer colocar essa indicação do vereador Suendo para o plenário apreciar e votar? Indicação do vereador Suendo está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador Capoete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelo meu amigo vereador policial federal Suender, né, nós sabemos da importância de ter, com certeza, mais segurança pública em todos os locais. A pedido do presidente, eu vou ler e depois vou entrar na discussão, senhor presidente. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que se proceda à instalação de cercas elétricas, concertinas, bem como os outros aparatos de segurança e monitoramento no muro das escolas, creches e de todas as unidades de ensino municipais. Olha, vereador, reiterando novamente o respeito que eu tenho por vossa pessoa, mas nós não podemos transformar a escola em presídio.
né? A criança daqui a uns dias, ela não vai querer ir para a escola com medo de entrar, porque ela vê um local daquele ali, ela pensa que está indo para um presídio. Então, eu sei que você pensa na segurança, como eu sou um agente de segurança pública, mas um tipo de indicação dessa daqui, ao meu ver, ela se torna prejudicial, até para o bom andamento psicopedagógico da criança. A criança, com certeza, vai ser afetada, e daqui a uns dias ela vai querer ir para a escola. Então, sou totalmente contra, não quero transformar escolas em presídio. Acho que nós temos outras formas de aumentar a segurança, tanto nas escolas como em qualquer local público, mas esse tipo de indicação tem meu voto desfavorável.
Discutindo.
Indicação ainda está em discussão, vereador Soender. O senhor não quer discutir, vereador?
Não, vou discutir.
O senhor é autor, não, o autor tem a preferência primeiro.
Pode
discutir, vereador, com o senhor a palavra. Okay.
Uma indicação importante. Eu sempre digo que o meu mandato é da sociedade. E eu vi o quanto a sociedade sofre, né, com a insegurança de todas as espécies. E é uma indicação onde vai levar mais segurança para os pais dos alunos, para os alunos ali dentro. A gente viu casos recentes de invasão pelo muro, né? Não só pela porta de entrada, a gente já fez indicação também aqui de detectores de metais, de porta giratória, enfim. E também agora pelos muros. A gente viu que tem invasão, sim, pelos muros. A minha preocupação é única vida da criança que está lá dentro. Não me preocupa se lá fora alguém acha que é um presídio. O importante é a segurança da criança que está lá dentro. Eu tenho muita preocupação com aquela criança, com aquele adolescente que está lá dentro. Não quero, de forma alguma, que haja invasão nas escolas. Levante o muro, coloque cerca elétrica, coloque qualquer meio ou qualquer aparato de segurança. Mais segurança nas escolas. E quanto mais segurança, mais investimento, melhor. De forma alguma, as casas hoje, infelizmente, as casas hoje já estão, né, devidamente cobertas com segurança, quando as pessoas querem a sua segurança pessoal e individual. Por que não fazer isso com o coletivo daquelas crianças? Quando o Brasil, ou Anápolis, ou qualquer região, tiver seguranças que realmente resolva não ter nenhuma possibilidade de pular o muro e matar as crianças, a gente retira. Essa, a minha preocupação é única. Ela é exclusiva na segurança desse menor que está lá dentro. Da preocupação dos pais que estão lá dentro. Eu me preocupo com vocês, com os pais que diuturnamente me solicitou. Que as crianças que estão lá à deriva, a gente vê muros baixos no em creche, a gente vê insegurança total nessas escolas. Então, só para levar que a ideia é simplesmente a segurança daqueles menores lá, dos nossos filhos que estão nos colégios.
Eu quero posicionar aqui, primeiro, que eu respeito a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Militar. E eu, como presidente do Poder Legislativo, acredito que a nossa cidade tem feito um grande trabalho, tanto faz da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Polícia Militar aqui no nosso município. Não concordo com a fala que Vossa Excelência acabou de falar em relação à segurança na nossa cidade, porque eu vejo que a cidade de Anápolis tem investido muito na segurança, principalmente quando o prefeito fez uma grande parceria com a Força Tática, e sem contar que a Secretaria de Educação, junto com essa casa, junto com o Poder Executivo, a gente conseguiu levar em cada escola municipal um segurança na porta da escola. Então, eu acredito muito nessa instituição, não concordo com a fala de Vossa Excelência quando fala em relação à segurança da nossa cidade. Na discussão, o vereador Jackson Charles e depois o vereador Delcimar Fitunato.
Obrigado, presidente. Observando atentamente o objetivo da indicação, a gente preocupa apenas com a questão da parte psicológica dos alunos e das crianças das redes públicas, municipais e privadas. Claro, todos nós somos a favor de mais segurança. O Poder Municipal já tomou as providências cabíveis e imediatas de colocar segurança em cada escola, já ampliou, inclusive, a presença da Força Tática nas escolas. O Governo do Estado está trabalhando muito para poder ampliar também as seguranças com a patrulha escolar. É importante que a gente não use isso para criar um trauma nas crianças, onde as crianças vão ficar com aquele sentimento de que a escola é uma prisão e não um lugar para se aprender. Então, eu quero aqui, na preocupação no aspecto de impacto psicológico que possa trazer às crianças, eu quero recomendar a base do governo para votar contrário a essa indicação. Então, por gentileza, peço aos vereadores que votem contrário, porque entendemos a importância da segurança, queremos mais segurança, mas não da forma brusca, dramática e constrangedora que possa trazer problemas psicológicos aos nossos jovens e às nossas crianças. Então, a minha recomendação enquanto líder é que os vereadores que nos acompanham, que votem contrário à indicação. Muito obrigado.
Obrigado. Antes de passar a palavra ao vereador Delcimar Fortunato, cumprimentar aqui o vereador Américo, né, ex-vereador dessa casa, com o primeiro suplente, que amanhã vai ser empossado aqui, amanhã, quarta-feira, vai ser empossado como vereador, assumindo aí a suplência do vereador Leandro, que se licenciou para poder ser o nosso vice-presidente ali na GEAB do governo estadual, trazendo, com certeza, investimento, não só para o estado de Goiás, mas também aqui para a nossa cidade, onde a gente espera que possa trazer mais casas populares para poder atender a população. Agora sim, vereador Delcimar Fortunato.
Discutindo o requerimento do vereador Suender, o Suender sabe, eu sempre gosto de enfatizar o apreço que eu tenho por Vossa Excelência e o respeito. Mas eu acho que, nesse momento, o prefeito foi bem rápido e tomou as devidas providências. E outra, todas as escolas e CMEs têm segurança. Eu não vejo, anda aí na cidade afora, Suender, eu não vejo muro baixo não, nessas escolas, não. Eu não sei onde o senhor tirou isso, não. Eu nunca vi muro baixo, não. Esses ataques que está tendo aí mundo afora, o camarada entra pela porta da frente. Eu nunca vi falar que pulou o muro lá e atacou as crianças, as nossas crianças. Nós temos protegido as nossas crianças, tem que proteger as nossas crianças. Eu concordo com Vossa Excelência. Agora, eu quero dar uma sugestão por Vossa Excelência. Vossa Excelência é do PRTB. Não é isso? O ex-vice-presidente da República, o Mourão, é senador no seu partido. E você deve ter deputado federal. Quando o senhor quiser fazer esse tipo de propositura, busca uma emenda. Busca uma emenda, porque aí é o seguinte, aí não tem como desviar, não vou tussar emenda, eu tussar o dinheiro. Né? Assim, eu estou dando um conselho para Vossa Excelência, né? Entendeu? Fica caro, né? Já tem lá o segurança, né? Já está lá o segurança. E o prefeito todo mês passa para as escolas, todo mês, três vezes por ano, passa para o conselho escolar uma verba, para a diretora, né, custear ali a escola. Não sei se o senhor sabe, mas desde a época do ex-prefeito Pedro Sayão foi criado um conselho escolar, né, onde a verba é administrada. A diretora faz ali as cotações, né, ela mesma compra, né, faz os investimentos. Então, acho que o senhor precisa um pouco mais se informar. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Sim, presidente.
Obrigado. Antes de passar a régua, Vossa Excelência, dizer ao vereador Delcimar Fortunato, se eu não me engano, eu acho que nós temos duas escolas que é cercada com tela. Nós tínhamos o João América, agora foi feito muro e calçada. Lá em Terlândia é cercado com tela ainda, mas vai ser feito muro e calçada. E eu tenho certeza que muito em breve a nossa cidade não vai ter nenhuma escola dessa forma. A réplica, Vossa Excelência.
Primeiro, sobre a cerca elétrica, outros aparatos. Eu acredito, salvo engano, acho que até o César Toledo, né, tem essa cerca elétrica lá. Tem que só confirmar, não é certeza. Mas eu já vi até em outros colégios militares, né, fora daqui, com cerca elétrica. Também tenho que confirmar, mas existe cercas elétricas, alguns sim. Sobre as questões de só porta da frente, não. Aquela da Machadinha, né, que infelizmente matou várias crianças, foi pulado no muro também. Né? Sobre a questão de emendas, estou solicitando também. Mourão não é mais do PRTB, ele é do Republicano, salvo engano, e senador do Rio Grande do Sul. Então, precisamos atentar à segurança das crianças. Né? Esse é o objetivo principal, ter segurança nas escolas, segurança das crianças. É, votar contra, eu acho, respeito o voto, né, respeito o voto desse mar, mas fica complicado. A gente, amanhã tem um fato de invasão pelo muro, e a gente podia, o sentimento poderia ser de proteger essas crianças. Então a gente tem que ter esse sentimento do coração, como vai ser. Sugiro que vote favorável para a gente dar segurança. É investimento. Segurança nunca foi gasto, é investimento.
Discutindo, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Apenas comungar com os pares que me antecedeu, meu xará Fred Cacheto, o vereador líder Jackson, o Delcimar. É, a força tática faz um belo trabalho, o prefeito agiu rápido, todas as escolas ali, temos um policial civil, policial militar, estão fazendo essa segurança. Então, eu acho, como o Cacheta falou, que colocar essas cercas elétricas, essas câmeras, vai dar uma sensação ali de presídio para essas crianças. Então, eu acho que a parte mental futura delas pode vir a ser afetada. Então, o presidente já encaminha um voto contrário. Devolvo a palavra.
Vereador João da Luiz.
Discutindo. Muito pelo contrário, eu quero parabenizar o vereador Suender pela iniciativa. Vou contrariar o pedido do líder, porque segurança não é gasto, é investimento. E as escolas precisam de investimento nesse sentido. E outra, eu sou o prefeito, para poder falar, não tenho orçamento para isso, nós vamos encaminhar a indicação para o prefeito. O prefeito é que vai decidir se ele tem orçamento ou não. Está contribuindo. Hoje nós estamos vendo o mundo do tráfico invadindo as escolas de forma deliberada, pulando os muros. Então, eu quero parabenizar o senhor, vereador Suender, pela iniciativa. O meu voto o senhor terá nessa indicação. O senhor pode contar comigo. Muito pelo contrário, por exemplo, eu acho que todo projeto que vai para poder ampliar e aumentar a segurança nas escolas, esse é o momento de desenvolver políticas públicas nesse sentido. Então, eu quero manifestar o meu voto favorável à sua indicação, vereador Suender.
O líder do Executivo, o senhor falou o nome do líder.
Vereador João, só deixar claro, o senhor não me contrariou não, viu? Eu conheço o senhor. Está tudo normal.
Vereador Hamilton.
Bom, é um momento, uma discussão muito importante. E quando tivemos aqui a audiência pública voltada para esse assunto, iniciativa do vereador professor Marcos, o único vereador que esteve presente acompanhando ele na mesa fui eu. E foi um tema muito abordado. E a maioria dos participantes, né, desde a primeira infância até a universidade, o que a gente pôde perceber, que era uma audiência pública para ouvir a população. Né? Muitos deles discordam dessa questão das cercas elétricas, das cortinas, justamente com a visão do vereador Fred Cacheta, né, por entender. Agora, o que poderia ser pensado? Ponto de vista, otimizar o monitoramento que já acontece dentro das escolas, que é uma pessoa responsável, porque essas machadinhas e esses instrumentos cortantes, um ou outro, eles poderão ser jogados em alta velocidade e cair dentro do ambiente. Então, a discussão ela é muito mais ampla e a verdade é o que nós discutimos, trouxe aqui à tribuna o vereador João Feitosa, né, precisamos de Deus e a educação religiosa cristã poderá mudar, né, a conduta das pessoas se isso acontecer daqui para frente.
Indicação do vereador Suende está em votação. Os contrários se manifestam.
Caminhando voto.
Primeiro, o vereador Fred Cacheta.
Senhor presidente, eu falei antes do vereador policial federal Suender, mas ouvindo as suas palavras, a gente percebe que ele realmente é preocupado com a vida. Mas só a vida física, psicológica não. Ele não se importa se aquela criança se sentir amedrontada ao entrar naquele colégio com aquela concertina. E eu faço uma sugestão ao vereador policial federal Suender, né? Porque já que você está pensando só na vida física e não na psicológica, pode fazer uma indicação também para usarem coletes balísticos, usarem capacetes, colocarem portas blindadas, paredes, e assim você vai ter uma segurança enorme dentro do colégio, né? Agora, se você pensar bem, você vai afetar o psicológico, principalmente o pedagógico daquela criança.
E quando você fala que as nossas crianças das nossas cidades estão à mercê dos bandidos, eu fico triste. Primeiro, que o prefeito Roberto Naves faz um belíssimo trabalho na segurança da nossa cidade inteira. E segundo, que a Força Tática, que no dia 20 visitou todas as escolas, sempre está passando na porta das escolas, você ofende indiretamente a Polícia Militar, dizendo que eles não estão fazendo o serviço. Porque se você fala que os nossos alunos estão à mercê, você ofende o serviço da Polícia Militar. E eu acredito, como um agente de segurança pública, eu acho que não é essa a sua intenção. Então, reitero meu voto contrário ao seu projeto. Temos que pensar em segurança. Ninguém falou em gasto. Ninguém falou em gasto. Tudo que você puder fazer é investimento em educação. Então, mas como você citou o gasto, acho que você quis jogar para a plateia, ninguém falou de gasto. Viu, João da Luz? Ninguém falou gasto, não. Todo investimento na educação é favorável. Só que você tem que ver o que tem por trás. Investir nisso aqui, você vai prejudicar o psicológico da criança. Então, ninguém falou em gasto. Realmente, tudo que você investe na educação é favorável. Mas a gente tem que pensar o que vem com esse investimento. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
A réplica.
Voto, vereador. Encaminhar voto. O senhor quer encaminhar voto?
Não, se ele falou comigo aí.
Não, mas está falando de voto. O senhor está falando com a... O senhor quer encaminhar o voto, Vossa Excelência?
Caminho.
Vereador Suene encaminha no voto dele.
Presidente, encaminho voto favorável, claro, né? Favorável ao projeto. É, essa questão psicológica da criança de ver uma cerca elétrica, eu acho que isso aí é muito pequeno. Muito pequeno para falar sobre isso nesse momento. Nós estamos falando de vida. Nós temos que proteger a vida daquela criança nesse exato momento. Né? Então tem que trazer uns estudos melhores sobre essa questão de impacto psicológico, até porque existem muitas crianças que têm a cerca elétrica na própria casa. Vê aquilo ali todo dia. Né? Tem criança que vê aquilo. Então, daqui a pouco vai fazer uma lei aqui para tirar a cerca elétrica dos muros das crianças, das pessoas, de forma individual, de forma alguma. E segurança, quanto mais seguro. Nós somos policiais e sabemos quanto mais segurança lá na ponta, melhor para o nosso trabalho. Então, se tiver segurança nas escolas, cerca elétrica, é melhor para o policial. Se ele vai invadir, ele leva mais tempo, o policial pode agir mais. Vou dar um exemplo. Se o policial está dentro da unidade escolar e se o bandido pular o fundo, se não tiver a cerca, talvez ele atinja uma classe ali antes do policial chegar. Mas se tiver a cerca elétrica, vai dar o alarme, o policial chega a tempo. Se tiver a concertina, ele vai cortar o bandido ali, machucar, e o policial consegue pegar ele ferido. Então é muito melhor para a polícia, né, ter seguranças, ter aparato de seguranças e não deixar só na mão do policial. É muita coisa para você jogar a responsabilidade só na mão do policial, né, falar, olha, tem um policial lá, agora acabou o problema. Não, esse policial, ele está lá, vai fazer um serviço digno, com muita honra, mas se você te der melhores condições para ele fazer o trabalho dele naquela unidade, vai ser muito melhor para ele. Claro que vai ser, isso é lógico, se você tem uma unidade básica, uma unidade de ensino com todo aparato de segurança, mais esse policial lá, esse policial vai agradecer do que jogar tudo nas costas dele, deixar muro baixo, sem muro, sem nada de segurança naquele colégio.
Caminhando voto. Caminhando voto.
Indicação está ainda em votação, vereador Jackson caminhando voto.
Eu quero só deixar claro que é incabível você fazer uma avaliação e dizer a falta, a pouca importância da preocupação psicológica com criança com o fato. É muito preocupante a questão psicológica, porque leva esse trauma para o resto da vida, para o resto da vida. Isso compromete a vida dele. Então, ademais, eu quero desafiar aqui, qualquer um aqui, menos o propositor, parece que ele não fez isso. Eu fiz, quando eu era criança. Jovem, adolescente. Já pulei muitas vezes o muro de embora da escola para ir embora. Ninguém nunca fez isso, não? Nunca pulou o muro da escola? E aí, quando você coloca uma cerca elétrica, você corre o risco da pessoa que está lá dentro querer se aventurar em pular o muro e perder a vida também. Enfim, embora tenha desobediente no meio, que isso é desobediência, não é? É desobediência. E aí a desobediência, toda ação tem uma reação, gera uma reação, eu queria recomendar aqui aos vereadores da base, por uma questão de garantia da manutenção da psicologia e proteção da vida íntegra desses jovens para frente, que as medidas de segurança devem ser tomadas, estão sendo tomadas, e todos nós somos a favor da segurança. O que nós não somos a favor é dessa
atitude drástica de transformar as escolas em presídios. Recomendo o voto contra a matéria.
Encaminhando o voto.
Encaminhando o voto, doutora Trícia.
Sobre o medo e a insegurança, eu acredito, na minha percepção, que são combatidos com a verdade, com a informação. Já que a nossa preocupação gira em torno da saúde mental, está na hora de a gente dar atenção para o CAPS. Que uma criança hoje, se precisar do CAPS, ela enfrenta uma fila de espera de 1 ano. Isso, sim, é um problema muito sério. Voto favorável ao projeto.
Não é projeto, não, vereador.
Indicação. É voto a favor da indicação. Ok.
Caminhando voto. Está perdida,
vereador? Vereador João da Luz.
Está perdida, vereador? Com todo o respeito.
Vocês discutem tanto que deixa a gente assim, né?
Todo respeito ao nosso líder, Jackson Chaves, sabe que eu respeito ele, né? Mas como líder do executivo e que fez uma solicitação para a base, né? A base está voltando aí contra um projeto de uma indicação do vereador Suenda que visa a segurança nas escolas, ampliar a segurança nas escolas. Então, quero parabenizá-lo, pedir permissão, não quero ser desobediente, não, líder. Quero pedir sua permissão para poder encaminhar meu voto favorável ao projeto.
O senhor está pedindo a permissão?
Estou te pedindo a permissão para não ser
então,
considerado...
Então, obediente da sua humildade, do seu reconhecimento, de que o senhor errou, eu vou permitir que o senhor vote contrário.
Obrigado. Presidente, devolvo a palavra, meu voto favorável à indicação.
Como vota, vereador Edmilson? Favorável ao... Edmilson, vota a favor. Vereador Cleide. Gente, não, nós estamos vendo a indicação, quem é a favor, quem é contra. O senhor é a favor da indicação do vereador Suender?
Não, contra.
Ah, Edmilson, contra. Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu sou contra porque, como eu já disse, tem que ter paz dentro do colégio e religião na cabeça dos meninos.
Vereador Cleide.
Contra, senhor presidente, porque eu acredito que colocá-las num presídio não é a solução.
Vereador Cleide contra, vereador Hamilton.
Contra.
Vereador Hamilton contra. Vereador Luzimar.
Contra.
Vereador Luzimar contra. Vereador Fred.
Contra.
Vereador Frederico contra. Vereador Fred Cacheta já disse que é contra. Vereador Delcimar Fortunato.
Contra, senhor presidente. Eu só quero, senhor presidente, fazer o voto, só fazer uma ressalva. Companheiro que vai no gabinete e pede parceria, o comportamento no plenário, ele é outro, para mim está dispensado. Eu sou o despachante do povo e tem palavra. Se eu falar uma coisa, eu honro. Obrigado, senhor presidente.
Vereador que falta, doutor Zé Fernandes.
Por favor.
Vereador, doutor, com 4 votos favoráveis. Não, 4 votos favoráveis. E com 9 votos contra, a indicação foi derrotada pelo plenário da Câmara Municipal. Passa a palavra ao vereador Pedro Cacheta.
Indicação do vereador Hélio Araújo. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal solicitando a reforma e manutenção da Escola Municipal Antônio Constante, na rua Chico Xavier, Jundiaí. Indicação do vereador Reamilton Espíndola. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal solicitando as providências necessárias para o retorno da antiga Guarda Mirim no município. Indicação da vereadora Andréia Rezende. Requer que seja indicada ao prefeito municipal observando os critérios da oportunidade e conveniência para manutenção do atendimento presencial do RAP Dona Shop, localizado na Avenida Universitária, Vila Santa Isabel. Indicação da vereadora Andréia Rezende. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal para a construção de uma praça de lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil em uma área pública localizada na rua Isidoro, quadra 14, Parque das Primaveras. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a limpeza de de bocas de lobo em toda a extensão da Avenida Senador José Lourenço Dias, número 1086, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado o tapa-buraco em toda a extensão da Avenida João Florentino e Avenida 25, setor Parque Residencial das Flores. Requer junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja incluso ônibus às 14h30 saindo do terminal urbano para atender Sousânia e Interlândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a roçagem e limpeza na Praça Zumira Maria de Jesus, na rua I, quadra 16, lote 12, Vila São Joaquim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada roçagem e limpeza de praça em volta do Banco de Leite, na Avenida Cachoeira Dourada, Novo Paraíso. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à CMTT, em caráter de urgência, a pavimentação asfáltica e toda a extensão da Travessa Olimpo Bemelo, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a roçagem e limpeza de lotes, localizado na rua Padre Marques Pitaluga, quadra 60, lote 37, bairro Jundiaí. Requer junto a Saneago a operação tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Avenida Patriarca, quadra 50, lote 29, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de roçagem e limpeza dos lotes, localizado na rua PB11, quadra 25, lote 27, Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada, localizado o posto na rua Nápoles, quadra 34, lote 29, bairro Jardim Itália. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Áureo Crispim, quadra 2, lote 5, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Almiro Amorim, Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem em torno do CMEI Leonor Marques, localizado na rua Udine, no Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca das lâmpadas dos postes em toda a extensão do bairro Cerejeiras por bairro por lâmpadas de LED. Requerimento do vereador Domingos Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a pavimentação asfáltica na Avenida Francisco Alves, quadra 15, lote 15, no bairro da Lapa. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando serviço de sinalização nos bairros Calistolândia e Jardim Itatiaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem nas ruas e avenidas do bairro Somerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nas ruas e avenidas do bairro Calistolândia e Residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buracos e reparos necessários na rua perimetral, quadra D11, lote 14, não, P4A, Jardim Vera Cruz. Requerimento do vereador Jackson Chaires. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço tapa-buraco na rua 24, quadra 10, Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço tapa-buraco na rua Pinto Pontes e na rua das Emboabas, na Vila Goiás. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço tapa-buraco na rua 3, quadra 13, lote 9, Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua 3, quadra 29, lote 3, Jardim América. Requer junto à mesa diretora da Câmara Municipal a autorização de realização de sessão solene para o dia 18/5, quinta-feira, às 19 horas, em alusão ao dia da criação da Polícia Civil no Brasil, que se deu no dia 10 de maio de 1808.
Vitória, não tem não? Doutor José Fernandes. Requerimento do vereador doutor José Fernandes. É que a Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço está por buraco em toda a extensão da Avenida Manaus, no bairro São João. É que a Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de manutenção de tampa de bueiro na Avenida Isidoro Sabino, em frente à Igreja Evangélica Quadrangular, bairro Parque das Primaveras. É que a Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 1, quadra 11, Vila São Joaquim. Requer junta a Seneago por realizar o respaldo na, reparo na via asfáltica que foram danificados pela sua equipe na rua P26, quadra 10 e 15, bairro Jardim Progresso. Requer junta que a gente pode servir os urbanos a manutenção de parada de ônibus localizada na Avenida Jamel Cecílio, em frente ao edifício residencial Frankfurt, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem na rua Adriana Patrícia, quadra 6, lote 15, no bairro Jardim Ana Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem na rua Sofia Alexandre dos Santos, quadra 53, lote 3, setor sul, terceira etapa. O professor Marques também não está aqui. Requerimento do vereador policial federal Suener. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação solicitando o serviço de reforma e manutenção no telhado, nas paredes e portas danificadas do CMEI professora Helena Ferreira Melazo, situado na Travessa 4, bairro Las Palmas. Requer junto à agência reguladora do município solicitando a disponibilização de mais horários, especialmente nos finais de semana, para as linhas de ônibus que atendem o residencial Dom Felipe. Requer junto à agência reguladora solicitando a disponibilização de linha de ônibus que passe pela Rua 8, no residencial Dom Felipe. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a disponibilização de mais agentes de combate de endemias para o combate à dengue no residencial Dom Felipe. Requer encaminhamento ao Ministério da Saúde solicitando que se estenda a vacinação contra a influenza aos vigilantes pertencentes à segurança privada, bem como os bombeiros civis desta cidade. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza e roçagem da rua JK10, bairro Nova Vila Jaiara, atrás do CMEI Mauro Helena. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpada na rua Itubiara, quadra 12, lote 1, Nova Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza e roçagem na estação de esporte do Adriana Parque, bairro Adriana Parque. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza e roçagem da Avenida Patrícia, quadra 10, lote 16, bairro Adriana Parque. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a limpeza e roçagem de canteiro central da Avenida Marielle, bairro Adriana Parque. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza da calçada e retirada de entulho que se encontra na Avenida Senador Caiado, quadra 15, lote 5A, bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na Rua Joel, quadra 20, lote 8, bairro Santo André. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Sumaia Abolt, quadra 2, lote 13, bairro Loteamento Olhos d'Água. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Travessa Munir na 1, quadra 5, lote 13, no bairro Vila Popular. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Verônica Abolt, quadra 1, lote 8, loteamento Olhos d'Água. Requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos um caminhão pipa para limpeza da rua Murilo, quadra 29, lote 6, bairro Somerville. Requer junto à agência reguladora do município a solicitação de caminhão pipa para limpeza da rua Murilo, quadra 29, lote 6, bairro Somerville. Requer junto à Seneado
a solicitação de um caminhão pipa para a rua Murilo, quadra 29, lote 6, bairro Somerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Esportes, Integração Social e Esporte, o serviço de poda do gramado do campo do Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua 131, número 10, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal... Ela se encontra? Ah, não. Sem mais requerimentos e moções e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, requerimento e indicação está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Kleber.
Ô, vereador Fred, você não leu o meu requerimento, não.
Você está com problema? Foi em um minuto.
Discutindo, vereador Soenda.
Obrigado. É, só um requerimento aí, importante, a gente encaminhar, né, um ofício para o Ministério da Saúde. É, eu também fiz um requerimento para a Secretaria da Saúde, que acho que não chegou ainda, mas para que faça a inclusão, né, da segurança privada, dos profissionais da segurança privada, bem como dos bombeiros civis, na ordem, na prioridade também de vacinação, porque são pessoas que estão muito próximas de outras pessoas que estão ali, né, defendendo, né, a segurança como um todo. Já existem, né, os profissionais de segurança que estão nesses grupos. É importante que os vigilantes também, os bombeiros civis, façam parte, porque são pessoas que estão expostas ali, né, em escolas, em shoppings, em bancos. Então, que entre também nessa lista de vacinação. Então, tanto para o Ministério da Saúde, a nível federal, quanto a nível municipal, só que o requerimento a nível municipal ainda não chegou, deve estar chegando também aí na sessão, mas só pedindo uma atenção aí a esse requerimento, né, que possa dar essa condição para esses profissionais que atuam aí com esplendor para a sociedade.
Discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só pedir à mesa diretora fazer essa gentileza, por exemplo, que parece que adotou a leitura de 5 em 5, né? Os outros que não forem lidos também já serem aprovados e encaminhados, porque quando chega o tempo desse requerimento ser lido aí, se você coloca escalonado, quando ele chegar aqui, o serviço já foi até executado, entendeu? Por exemplo, essa questão do caminhão-pipa lá no bairro Somerville. Esse requerimento já tem tempo que eu fiz ele e o serviço lá já foi até atendido. Inclusive, quero até agradecer ao vereador, nosso secretário Ederson, que a Saniago foi lá, fez um serviço grandioso e acabou deixando barro nas vias, deixando poeira nas vias, e gerou um transtorno muito grande para os moradores. Nós solicitamos o caminhão-pipa para poder fazer uma limpeza. Esse serviço já foi atendido, já tem mais de mês. Então, só solicitar à mesa a diretora, não precisa de ler todos, mas encaminhar eles aprovados para poder a gente ganhar agilidade. Eu fiz o pedido, tirei a foto e encaminhei para o nosso amigo Ederson. E ele já atendeu o serviço. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. É que na realidade, vereador, a cidade agora começou um tampa-buraco na cidade toda, uma roçagem, e aí muitas das vezes o vereador vai fazer o requerimento e faz hoje, aí quando ele vai ver, já o serviço já foi feito semana passada. É, requerimento, moção, indicação ainda está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimento, indicação e moção aprovada pela unanimidade presente.
Pela ordem, presidente.
A pela comunicação.
Ordem. Ainda pela ordem. É, nós estamos na ordem do dia ainda.
O senhor já tinha falado pela ordem.
Falei, não.
Então, pela ordem, vereador.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu quero apenas fazer um reforço. É, inclusive, dentro da fala que foi dita aqui pelo vereador João e vereador Dostimar, eu quero fazer uma ressalva aqui, externar aqui o meu total respeito e consideração a todos dirigentes das unidades de saúde de Anápolis. É muito difícil você enfrentar problemas, por exemplo, que nós estamos enfrentando com essa pandemia de gripe, vamos dizer assim, a vírus gripal está atacando e isso faz com que as unidades se tornem mais assediadas e procuradas pela população. Quero aqui fazer uma ressalva e fazer um cumprimento aqui ao doutor João Pedro e também ao Renato, lá do UEANA, doutor João. São profissionais que merecem todo o nosso respeito. O vereador Delcimar foi feliz. Não tem um momento que a gente procura esses dois profissionais que eles não atendem prontamente a gente, dá toda a satisfação cabível. Do que diz respeito, voltando atrás da questão da ausência de médicos nesse ou naquele posto de saúde, dizer à população que é muito também complicado para as pessoas que trabalham no posto de saúde, uma vez que os médicos não querem trabalhar no posto de saúde. Principalmente os médicos experientes, preparados. Por exemplo, nós temos aqui dois médicos, a doutora Trícia e o doutor Zé Fernandes. Nenhum dos dois trabalham em PSF. Os médicos renomados e experimentados, eles não têm interesse em trabalhar em PSF. E aí a gente precisa de pegar os novos médicos para fazer esse trabalho. Os novos médicos, por exemplo, que não têm muita experiência, às vezes assustam com a forma de tratamento naquele posto. E aí nós precisamos buscar outros. E nós estamos enfrentando hoje um problema, que é um momento de avaliação da residência dos novos médicos. Enquanto não sair a avaliação, eles não podem levar seus documentos para a contratação. Então, é uma série de fatores que nós precisamos levantar, avaliar, ter conhecimento, antes de aproveitar momentos de fragilidade deste ou aquele posto, para poder externar aí uma situação de confronto, constrangimento, de desrespeito, não só com a administração municipal, mas também com os colegas dessa casa. Então, é bom a gente ter conhecimento e para não trazer esses problemas de forma pejorativa para essa casa. Devolvo a palavra.
Encerra a ordem do dia pelas comunicações. Comunicando, vereador Osmar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero trazer aqui um assunto dos novos colegas, né? Vendo aí, Delcimar, João da Luz, esse debate. Aí, respeito a opinião, mas eu vejo assim, né, na minha análise, o pessoal está levando muito para o pessoal, né, desmerecendo o companheiro. Acho que todos que estão aqui, porque tem uma luta, né, constante, e todos que estão aqui trabalham sim, né, sabe a necessidade lá da ponta da rua, traz as demandas, e vejo, né, com todo respeito ao Delcimar, sei do trabalho dele, sei do companheirismo dele. Mas falar, né, do companheiro João, um vereador de 3 mandatos nessa casa, sabemos da luta travada ali no Laranjeira, que a gente, em parceria ali, lutou para aqueles benefícios ali, junto ao prefeito Roberto. E como falar de um vereador que 3 mandatos nessa casa, tem feito um belíssimo trabalho, aonde tomaram o mandato dele aí no passado, né, teve. Mas, é como eu costumo dizer e repito, né? Chegar nessa casa, às vezes, é fácil. Permanecer aqui, que é o difícil. E o João tem permanecido e tem visto aí tantas ofensas, os companheiros falando, descarregando, tentando denegrir o trabalho aí do outro companheiro. E acho que não é um trabalho louvável nessa casa. Acho que a gente tem que ter o respeito e trabalhar em conjunto, sabendo que os maiores beneficiados, né, através dessa casa são as pessoas que nos colocou aqui. Então, assim, da minha parte, vejo o trabalho de todos aqui, né, todos, para chegar aqui não foi fácil. E do jeito que às vezes tem algum tipo de embate, tem que ter mesmo, aqui é a casa do povo, é a casa do debate. Mas desonrando o mérito de algum companheiro, eu não acho isso louvado. Nada contra o vereador Delcimar, nada contra nenhum vereador, mas acho que nós temos que estar mais unidos e trabalhando mais para a sociedade. Muito obrigado.
Comunicando o vereador Suene e depois o vereador Delcimar Fortunato.
Usando esse espaço aqui apenas para, primeiramente, parabenizar, né, a operação Escola Segura da Polícia Federal, a semana atrás, onde ela fez 4.293 policiais federais atuando. Foram 1.738 casos investigados relacionados a ataques de escola, 1.062 suspeitos conduzidos à delegacia, 362 prisões.
apreensões, 270 mandados de busca e de busca executado relacionado à segurança da escola. Então, a Polícia Federal atua em todas as instâncias e atua também na operação Escola Segura no Brasil todo, onde fez um brilhante trabalho para a segurança das escolas. E é por isso que fico triste de não ter conseguido, né, passar aqui a indicação relacionada a mais segurança nas escolas, mas eu não vou desistir, eu quero agradecer a todos que votaram a favor da segurança dessas crianças, dizer que eu não vou desistir, eu vou encaminhar um ofício para o prefeito, para o executivo, e aí, se ele achar por bem, ele consegue fazer isso. Se fizer, está de parabéns, porque estará atuando em prol das crianças, né? E outra coisa também, quer dizer aqui que, olha, eu nunca fugi, eu nunca pulei muro de escola, não, viu? E eu oriento a todas as crianças não fazerem isso. Siga o meu exemplo, né? Estudei e com 19 anos eu já tinha passado em 3 concursos públicos estudando 14 horas por dia. Então, não, sem fugir de escola, sem pular muro da escola. Então, siga o exemplo do Policial Federal Suenda, a todos os adolescentes, crianças aí. Vai ser muito bom ter vocês nos quadros da Polícia Federal, vai ser muito bom ter vocês aí, né, passando em concursos públicos ou mesmo atuando na carreira individual, né, mas não fuja, tendo cerca elétrica ou não tendo, não fuja da escola pelos muros, viu? Segue o exemplo, Policial Federal Suenda, como eu falei, com 19 anos, já tinha passado em 3 concursos públicos de ponta, com 22 já tinha assumido a Polícia Federal.
Obrigado, vereador Corsano, vereador Delcimar, depois tem o vereador Reamilton e vereador Cacheta e vereador João.
Senhor presidente, na verdade eu quero comunicar ao vereador Luzimar que jamais eu diminuí o vereador João da Luz. Eu quero que ele me explique depois em qual ponto que eu diminuí o João da Luz. Eu falei que o João da Luz, ele nas tratativas dele com os pares, pelo menos comigo, ele está faltando com a palavra dele. Inclusive, o seu presidente Domingos Paula tinha me indicado na Comissão de Direito do Consumidor, e ele foi criar caso com o presidente. O presidente veio até mim e me levou no gabinete dele. Eu abri mão para ele ser o presidente e o vice-presidente. Eu tenho sido parceiro dele. Fomos na CNEAG, eu, Pet Cacheta, a Cleide, fomos convidados. E eu o convidei para ele estar com a gente. Convidei ele para ir lá no hospital de urgência. Agora, o senhor tem que saber direitinho as coisas. Eu quero saber do senhor, que eu sou amigo do senhor, defende o senhor sabe muito bem disso, eu não vou entrar no mérito, mas eu quero saber por que o senhor está me alfinetando aí. O senhor, eu defendo o senhor 24 horas. O senhor quer que fale aqui com as defesas que eu fiz do senhor? Então, me respeita, porque eu sou amigo do senhor, respeito o senhor, elogio o senhor os 4 cantos da cidade. Não faz isso, não. Eu não sei qual tipo de negócio que o senhor tem com o João da Luz, né? Faz isso, não, por favor. Respeito a minha pessoa, que eu tenho respeitado os colegas. Agora, sou o seguinte, eu sou cristalino, sou transparente. Aquilo que eu acho que é, eu falo e pronto, acabou. Eu vou falar, senhor presidente. Obrigado.
Gente, comunicação, para a gente comunicar as ações da gente. Se você quer usar a comunicação para poder se gradear, aí é ruim, né? Uma réplica, Vossa Excelência.
Comunicando, presidente.
Não, jamais, Dilcimar, eu te desrespeito. Só acho que por bem dessa casa, porque aqui os companheiros trazem o assunto, depois tem o hábito de pedir desculpa, louvável. Mas acho que, já que vai pedir desculpa em certas fala, né, melhor que nem debate. Né? E o senhor falou, se o senhor pegar o vídeo, a filmagem, o senhor falou que o vereador não corre atrás, que o vereador só fica no faz de conta, que o vereador, né, está aí no YouTube. A sessão é gravada, só o senhor vê, mais nada contra o senhor, pelo amor de Deus, você é meu amigo, você mora no meu coração e não paga aluguel. Eu só estou aqui pedindo para a gente acabar com esses embates necessários de alfinetar o fogo amigo entre os colegas, só isso.
Você tem procuração dele, vereador?
Vereador Reamilton, em comunicação.
Bom, quero primeiro parabenizar aqui o vereador Américo, que estará de retorno à Casa de Lei, tem feito fez um trabalho brilhante, destacando ali a região norte, né, do qual a gente também tem buscado melhorias. Né, parabéns ao senhor. Bom, eu quero comunicar aqui, nessa manhã, sobre o trabalho que o SESI da Vila Jaiara, sobre a batuta, da nossa companheira Nara Rubia, diretora, né, tem feito ali, quanto à capacitação das pessoas com deficiência. São cursos destinados, né, a diversos segmentos, em especial as pessoas com deficiência, também, né, onde tem ali o meu amigo professor Júlio César, que é pai de autista, pai atípico, né, destacado aí esse trabalho e esse empenho. Bom, o telefone do César da Vila Jaiara é 33-33-3900. 33-33-3900. Se você, né, quer, né, buscar a capacitação de alguém com algum tipo de deficiência, né, e quer ser inserido ao mercado de trabalho, está aí a oportunidade. Procura lá o meu amigo Júlio César, que é pai atípico, pai de uma criança com autismo, né, e com certeza, né, você poderá, né, ser inserido ao mercado de trabalho. Muito obrigado, Rubal.
Comunicando, primeiro vamos dar prioridade à vereadora André e depois ao vereador João da Luz.
Obrigada, presidente. Quero comunicar uma ação que nós realizamos no sábado pela manhã no bairro Laranjeiras, em parceria com a Pastoral da Criança, disseminando informações para as mães. Nós estamos iniciando o mês de maio e nós comunicamos a respeito dos nossos projetos de leis, das nossas iniciativas em favor das gestantes, como o projeto da violência obstétrica, saúde mental para mães e também uma nova política pública para mães que perderam seus filhos. Foi uma ação muito bacana, mais de 70 mulheres presentes, e quero agradecer a todos os amigos do bairro Laranjeiras, a Kênia, a sua família, a Eva, o Fábio e a todos do meu gabinete que dispuseram realmente numa manhã muito bonita para que a gente pudesse ampliar os conhecimentos das pessoas, porque conhecimento e conscientização dos seus direitos leva um povo muito mais consciente a exigir e fazer valer os seus direitos. Obrigada.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero fazer meu amigo Luzimar, né, vereador, companheiro de longas datas, sempre respeitoso, Luzimar. Muito obrigado pelas considerações e eu endosso uma procuração para o senhor, assim, quando o senhor quiser me defender. E é com superação, com humildade, que a gente conseguiu conquistar o eleitor e voltar para essa casa ser reeleito, trabalhando com seriedade, trabalhando com verdade. Não sou mentiroso de forma alguma, inclusive quero conceder ao vereador Delcimar o perdão. Já está perdoado, Delcimar. Está perdoado também o meu amigo Fred. Eu sei que na vida, gente, é com humildade, e à medida que você vai adquirindo experiência, você vai vendo que não adianta atacar pessoas, tem que atacar ideias, fazer a discussão amadurecida. Quando eu fiz a solicitação de mais médicos, é porque nós estamos recebendo reclamação de várias pessoas que está aguardando um tempo muito grande nas filas. Eu sou da Comissão de Saúde, eu não posso me furtar de participar da discussão. Inclusive com o prefeito mesmo, já falei, prefeito, sou favorável ao orçamento, sou favorável à sua gestão, você é o nosso prefeito, Roberto Naves. Vou votar sempre a favor para poder propiciar uma gestão positiva sua. Mas se a demanda não for atendida com tempo lá, eu quero a permissão de trazer aqui para a Câmara, para trazer a discussão e falar, olha, o serviço não está chegando de qualidade. Por isso que eu tenho essa liberdade de vir aqui, subir na tribuna e falar, olha, veio aqui um eleitor reclamando de um serviço que não chegou para ele. E eu trouxe aqui para a tribuna, por quê? Porque aqui onde aprova o orçamento. E é onde você tem que reclamar do serviço que não está chegando. Então, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa independência de trabalhar aqui nessa casa. Então, eu deixo aí para o meu amigo Delcimar, que me chamou de mentiroso, eu deixo o perdão. Eu deixo para o meu amigo Fred também, que fez um ataque, porque ele não aceita o Delcimar ser atingido. Deixo o perdão para Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador, pela sua comunicação. Agora, vereador Cabo Fred Cacheta.
Recompor aqui, né, depois da fala do João ali. Tá bom, João, muito obrigado, viu, João? Muito obrigado. Nós vamos usar o espaço das comunicações apenas para parabenizar a toda a força tática na pessoa do meu amigo, comandante da Força Tática, Tenente Edgar Rocha, que no último dia 20, juntamente com toda a Força Tática, percorreu todos os colégios municipais e alguns privados, ministrando palestra, mostrando como ter mais segurança dentro das escolas. É isso mesmo. A Polícia Militar, ela tem que estar próxima mesmo do cidadão,
tem que trazer o cidadão de bem para próximo e coibir qualquer um que tente atentar, não só contra as nossas crianças, mas contra qualquer pessoa. Então, a força tática na pessoa do meu amigo Tenente Rocha, os meus parabéns. Né? Policial Federal Suender, também a Polícia Militar também fez um belíssimo trabalho no dia 20, nas escolas, a pedido do nosso prefeito Roberto Naves. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Não havendo mais escrito um pequeno expediente sobre a proteção de Deus, declaro encerrado. Pequeno, em comunicação, declaro encerrado essa sessão e convoco outra para amanhã, dia 3 do 5, em horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma